Fala, Miojão! Está começando mais um MiojoCast, o podcast do empreendedor Miojo. Eu sou o Guilherme Sangalli e hoje estamos com ele, Isaac Valchó. Seja muito bem-vindo ao MiojoCast, Isaac.
Muito obrigado, gratidão. Privilégio e honra estar com vocês aqui. Vamos para cima.
Privilégio é nosso. O seu nome é bem complicado de se falar e de se escrever.
Vachols.
Chegou para mim escrito de uma outra forma. Eu falei assim: deixa eu consultar no Instagram dele para ver certo, porque eu já ia mandar pro YouTube do jeito que chegou. Falei: eu acho que agora acertei.
É, existe uma confusão. O pessoal confunde bastante. A pronúncia no ideal, no alemão, né? Descendência
É
alemã.
alemã.
É, meu bisavô veio de lá na época da Segunda Guerra Mundial. O ideal seria Vahols. Vahols, né? A fala Vahols. Mas Brasil, Vachols.
Mais fácil.
Mas me chamam de Valchols, de Velasques. E...
Velasquez.
É, falam de tudo.
Legal.
Sem problemas.
Galera, se você tá chegando aqui e ainda não conhece esse canal, já se inscreve, deixa o like para você acompanhar tudo e não perder nada. E hoje nós vamos bater um papo muito legal e descontraído com ele, que eu admiro muito o seu cabelo, cara. Você acredita? Eu sempre observei o seu cabelo, do jeito que tá sempre penteadinho. Desde algumas palestras que eu fui sua, eu falei, cara, o cabelo dele é impressionante.
É, obrigado. Eu durante muito tempo usei o cabelo solto, né? Meu cabelo é muito fino, então ele fica solto e não para. E de acordo com o trabalho que você está fazendo, ele fica arrumando toda hora. Então eu decidi mudar o corte e fazer o topete. E eu acordo pela manhã, é ritual,
Tá
né?
sempre.
Escovo o dente, já faz o cabelo e fica o dia inteiro.
Legal. Isaac, hoje você. Eu vejo que você tem uma linha de treinador. Você usa muito. Hoje já é meio difícil você falar um coach ou você se considera um coach.
É, o motivo pelo qual eu não uso muito a palavra coach, eu particularmente, como sou formado, tenho uma formação diferente do que você encontra aí. Tem pessoas que fazem um treinamento, às vezes, de um final de semana e saem por aí dizendo que são coach.
Exatamente.
Existe uma, não preciso citar nome, mas de uma empresa que vende alguns, produtos que bate no liquidificador para você emagrecer. Eu não vou falar para não dar nome. E as pessoas saem de lá dizendo que são. Vão no treinamento lá para aprender a vender o produto, saem de lá dizendo que são coach de nutrição, coach de emagrecimento. E é impossível. Então eu não uso a palavra coach muito, mas não tenho vergonha de ser coach, não. Eu sou coach.
Sim,
Mas é por causa de ter banalizado no mercado, entendeu? Como
exatamente.
qualquer mercado tem os bons profissionais e os maus profissionais, eu atuo como coach desde 2007 para 2008, né?
Bastante
Tenho
tempo.
centenas de clientes. Bem-sucedidos, com bons resultados. Tem desafios, é óbvio. Então eu não fico me vendendo hoje muito mais por ter sido banalizado, entende? Eu tô dizendo essa comparação de um final de semana de coach. Eu tenho uma formação, uma das formações em coach que eu tenho tem 400 horas.
Caramba.
O cara faz um final de semana e sai dizendo que é coach, ou porque vende um produto que emagrece e ele é coach. Não tem noção do que é o conhecimento da profundidade do processo de coach. Então eu não me vendo como coach hoje por causa de estar banalizado. Já me vendi muito como coach. Não me vendo como palestrante. Porque tem uma diferença de palestrante para treinador, na minha percepção, na minha humilde percepção, né? O treinador, ele, o foco é muito mais transformacional, é muito mais profundo, é muito mais continuidade com o processo. Tanto que as empresas que me contratam, eu normalmente não ofereço uma única apresentação. Eu ofereço uma continuidade de um trabalho. O palestrante é o cara que vem para fazer a palestra. Então a palestra é motivacional, comportamental, seja lá qual for o título. Ela é oba-oba. Ela tem processos de transformação, sim, ela tem conteúdo, sim, mas ela dura um momento. Até dizem aí os grandes especialistas que uma palestra motivacional dura o efeito na pessoa 3 a 5 dias. Depois a gasolina acaba, não tem jeito.
Sim, precisa estar
Entende?
ali abastecendo todo dia.
O trabalho que eu gosto de dizer, o treinador, porque a gente trabalha, faz um treinamento realmente com o processo evolutivo da pessoa, e não fazer ela pensar fora da caixinha. Não adianta pensar fora da caixinha. Essa percepção para mim sempre foi equivocada. Se você está dentro da caixinha, mais hora, menos hora, você vai pensar dentro da caixinha. Então não adianta. O meu trabalho é ajudar a tirar você da caixinha. Quando você não sai da caixinha, mais hora menos hora você vai pensar dentro da caixinha de novo. Se você estiver lá dentro, então eu preciso de tirar você de dentro da caixinha. O trabalho do treinador é muito mais focado no desenvolvimento a médio e longo prazo, contínuo. Não é uma palestra ou um palestrante. Então o coach faz muito isso. Não vendo mais hoje, mas é por causa desse.
Eu vejo muito uma crítica forte aos coaches, e eu já fui um cara que bateu muito assim, tipo, ah, não acredito nesses caras, esses caras são charlatão. E um colega meu na época falou assim: não, cara, não acho que eles são charlatão. Eles entendem uma necessidade no ser humano e oferecem uma solução. Então, por que ele é golpista? Eu falava, ele é golpista? Eu falei, por que ele seria golpista? Sendo que ele achou essa solução numa necessidade do ser humano. Eu falei, é verdade, né? Não falei isso pra ele na hora, né? Mas eu falei, pô, verdade, né? Aí não falei mais que era charlatão.
Infelizmente, o mercado tá assim, ó. Como o nome coach, hoje com problema, mas já vendeu muito e deu muito dinheiro, muitas pessoas vieram pro processo de coach, pro mundo do coach, muito mais focado no dinheiro, fazer dinheiro.
Exatamente.
Então, a pessoa que vem fazer dinheiro, ela faz de tudo pra ser bem-sucedida naquele segmento.
Uhum.
Entende? Então, isso é um grande problema. Uma das formações que eu fiz, um dos aprendizados, a gente tem que aprender. Você é um ser ajuda. Ou seja, vamos falar agora, tira o ter, apresentar, arrasta pra cima. Olha meu carro, olha minha casa, olha o resultado que eu tenho. O ter. Fazer. Competência. O nível de fazer. Competência. Você tem competência pra ajudar pessoas? Ah, eu já desenvolvi competências. Ok, então vamos pro nível mais profundo. Vamos na essência, vamos no ser. Você é um ser ajuda? Porque ajudar ser humano leva. Ajudar ser humano não é ferrar ou estragar a vida de pessoas. Igual tem um monte de coach aí, cara, que infelizmente eles fazem destruição da vida do ser humano.
Uhum.
Então tem uma grande confusão. O coach não dá conselho, o coach não dá direção, o coach não conduz você, o coach não dá sugestão do que você deve fazer. Coach não é terapia. Então, quando a pessoa me contrata, ela fala, pô, eu contratei um coach. Ela acha que ela vai ter uma varinha mágica. Não, é um processo de descoberta, cuja qual é uma parceria entre o coach e o coachee. Então, é um trabalho bem desafiador.
Uhum.
E eu acho que, não me vendo mais hoje, eu sou coach,
uhum.
Eu sou master coach, formado por diversas instituições, inclusive internacionais, mas não fico me vendendo mais hoje e também não preciso, tá?
Uhum.
Eu trabalho muito mais no mundo off do que do online. Eu tenho clientes, como eu estava te dizendo antes aqui, que me procuram rotineiramente. Eu não preciso hoje de ficar atrás do cliente, porque já construí essa história. Na história de treinamento, estou aí em cerca de 19 anos. Então, acaba aqui tendo uma condução automática.
Você é da onde? Nascido, criado?
Eu sou nascido e criado na cidade de Mauá.
Mauá.
Mauá, na Grande São Paulo.
Sim.
Ao lado do Santo André, ali, Ribeirão Pires. Eu conto para as pessoas que eu fui nascido e criado na Quebrada. Na Quebrada mesmo, né?
Uhum.
É um dos bairros mais simples da cidade de Mauá, é o bairro que eu fui criado. E eu digo para as pessoas sempre, essa pergunta que você me fez, eu acho que ela até remete a algumas pessoas que falam, ah, cara, eu não tenho condição, olha onde que eu tô, mano, isso é história. Não importa onde você está, importa para onde você quer ir, né? É até meio clichê. Mas as pessoas falam, pô, isso aí é uma fala clichê, mas fala clichê, se não fosse bom, não era clichê, cara.
Não tinha repetido,
se é clichê, é porque funciona.
Uhum.
Então eu nasci, fui criado na belíssima cidade de Mauá, meus pais moram lá até hoje, eu vou sempre a Mauá, vou pelo menos uma vez por mês, no mínimo. Normalmente é duas ou três vezes no mês eu vou a Mauá. Eu tô sempre em São Paulo, então acabo passando para visitar os pais, minha irmã, meu pai, meu cunhado, minha mãe moram lá em Mauá. E eu tenho outros familiares que moram lá também. Mas eu vou muito mais ao bairro onde meu pai mora. Tô constantemente lá visitando, passeando por lá e vendo a galera.
E você, na sua infância, assim, você era um cara mais tranquilo, mais tímido? Ou você sempre foi comunicativo, falando, serelepe?
Ó, eu sempre fui bagunceiro.
Uhum.
Bagunceiro. Então, o cara bagunceiro era eu. Então, eu sempre fui um falador, sempre fui aparecido. Hoje eu tenho que lutar bastante contra mim para me controlar, porque eu sou muito... Fui muito mais, tá?
Uhum.
Na igreja, por exemplo, eu era o cara que aparecia... Na igreja tinha um modelo de recitativo lá onde as crianças recitavam um versículo bíblico. Eu era o cara que abria o versículo bíblico e encerrava para aparecer na ponta. Então, eu era esse perfil, mas sem competência. Fui criado numa família extremamente simples, humilde. Uhum. Escola pública, galera da periferia. É molecada de periferia, entendeu? Então, uhum. A cabeça de periferia. Mas eu sou muito feliz, mas... É essa a estrutura, dessa linhagem que eu venho.
E os seus primeiros contatos com vendas, assim, ou com empreendedorismo, quando surgiu essa... Você falou, pô, isso aqui, a minha comunicação, a minha inquietação, dá pra eu canalizar pra uma coisa boa.
Você acredita que essa pergunta nunca me fizeram? Desse jeito nunca me fizeram.
Uhum.
E é muito intrigante o que aconteceu na minha vida. Porque eu fui criado numa família de vendedores. Meu pai é vendedor, os meus tios são vendedores, a maioria da minha família é vendedor. E eu, por não ter tido a oportunidade na época, hoje meu pai é bem sucedido, os meus tios se deram bem, mas na época não via ninguém bem sucedido. Então eu criei aversão à venda. Então, no meu ponto de vista, os caras que trabalham com isso estão ferrados. Vai dar ruim. Então eu criei aversão e eu sempre trabalhei no serviço braçal. Sempre trabalho braçal. Então, na minha juventude, eu sempre fui muito trabalhador. Esse é um defeito que eu carrego. Eu sempre fui muito trabalhador. Então eu trabalhava muito, muito, mas muito mesmo. Eu fui de tudo, eu até brinco com as pessoas, que são duas coisas que eu não vou entrar nesse tema, mas algumas coisas que eu fui muita coisa, entendeu? Eu odiava vendas. Eu odiava vendas. As referências que eu tinha eram muito ruins. E aí meu pai, eu não vou citar nome, mas meu pai tinha um amigo que, para mim, quando eu falava de vendedor, é a memória dele, é a imagem dele que vinha à minha cabeça. É um amigo lá de Mauá, um senhor com a pele toda judiada, franzida, assim, cheio de rugas, com a pastinha na mão de tempo todo e batalhando para cima e pra baixo, não tinha resultado nenhum. O cara não melhorava de vida, mano. E eu fui crescendo e trabalho braçal, e meu pai me convidou várias vezes para vender. E eu dizia para ele: ah, pai, pelo amor de Deus, não é
Não é
para
para
mim.
mim,
Não
não.
é para mim, não é para mim. Bom, quando eu me casei, que eu me casei muito cedo, então quando eu me casei, eu me vi precisando de fazer alguma coisa. Então, a primeira vez na vida que eu empreendi, mas eu não tinha como empreendimento, uma visão de empreendimento. Eu empreendi porque, tipo assim, precisava de fazer dinheiro, mano. Eu tinha um carro, eu tinha um Fietinho 147 bege, com as rodinhas pretas, rebaixadinho. E um cara na porta da igreja que eu ia lá tinha uma Variante Verde 72 e um carrinho de pipoca na porta da igreja. E ele se apaixonou no meu Fietinho, cara. E ele queria comprar meu Fietinho e outro cara com a Variante. Eu não queria uma Variante.
Tava um
E
carrinho pequeno com carrão.
o carrão, era um carrão, mas era um carrão feio, era verde musgo, eu não curtia. E eu tava com meu Fietinho, era lindo, sabe? Era coisa de pobre, é o que eu
Charmoso.
tinha na época, mas era um lindinho. E aí eu, pra aceitar a Variante do cara, eu fiz uma proposta. Então, eu falei: não, eu pego uma grana e o seu carrinho de pipoca. A minha esposa odiou, porque nós tínhamos que vender pipoca na porta da igreja que nós íamos. Então, as pessoas acostumadas a nos encontrar lá, no momento, não era um momento legal, né? E eu era motorista de caminhão nessa época. Então, eu trabalho braçal, eu entregava móveis, carregava. Eu tenho dois caroços legais, eu até tenho um trapézio legal, porque eu carreguei muita caixa. E comprei o carrinho de pipoca e, a princípio, os dias que eu não podia estar na igreja, a minha esposa que ficava lá vendendo pipoca na porta da igreja. Os dias que eu estava. Finais de semana, ou os dias que eu não estava viajando com o caminhão, eu estava lá na porta da igreja. Então eu comecei vendendo pipoca na porta da igreja, que era horrível. Mas, meu, rendia uma graninha, entendeu? Final do culto, os irmãos tudo lá, trocavam uma ideia. E eu vendia uma pipoca, fazia um dinheirinho, somava, acrescia alguma coisa no orçamento. Então esse foi o meu primeiro contato. Mas foi assim, pouco tempo, e eu me distanciei de novo, fui ser entregador de móveis, entregador de bebida. Trabalhei de garçom muito tempo, fiz de tudo, mano. Pintor, fui açougueiro, eletricista, fiz tudo que eu podia fazer, vendi. Aí mudei para Sorocaba, teve uma época que eu vendi queijo na rua, mas era complemento de renda, não vivia de venda. E aí sim, eu consegui uma vaga de vendedor de móveis. Aí foi quando eu decidi ser vendedor de móveis. Ainda morando em Mauá, tive um processo de uma falência com um primo meu lá, que ele comprou um caminhão e eu era motorista. Tinha uma vaga na empresa onde eu conseguia transporte para entregar móveis. Eu arrumei a vaga porque tinha um relacionamento legal com o gerente. Consegui a vaga, ele comprou o caminhão, então era meio que um empreendimento. Eu entrava com a mão de obra e ele com o caminhão. Aí ele resolveu vender o caminhão sem me avisar e deu um rolo lá na época. E eu tive que arrumar uma outra atividade. Fiquei de motorista de caminhão de funcionário de alguém durante um tempo, uns 60 dias, até arrumar uma vaga de vendedor. Essa história também é muito curiosa. Se for pertinente, eu conto.
Claro, eu só questiono um pouquinho a questão das referências ali na família, porque eu sempre vejo meus pais, ele olhava assim e falava assim: pelo amor de Deus, você tem que estudar, entrar na empresa, aposentar, porque minha mãe tinha, o pai dela vendia, era ambulante, pedreiro, trabalho por conta, parte do meu pai também, meu avô caminhoneiro, tudo, então sempre trabalhava por conta e a solução da vida deles era o estudo. E aí eu conheci outras famílias que já falavam o contrário: não, você tem que vender, você tem que sair pra rua. Eu falava, mas pra mim
Que eu
toda a
faço?
família era assim. E aí, e sempre a família que, os pais, às vezes ambulante ou vendedor, assim, eu conheci pessoas que a filha dela não queria: não, Deus me livre, ser vendedor assim, eu quero estudar, fazer uma faculdade e entrar numa empresa. Falei, caramba, mas é diferente eu querendo ir pro mundo de lá, ela querendo ir pro mundo de cá, que bagunça é essa? Mas sempre por causa talvez aqueles traumas de infância, né, de ver o sofrimento do pai, putz, trabalhou o dia inteiro e não vendeu nada, ou putz, trabalhou o dia inteiro e foi assaltado. Meu pai, que trabalhava contado com dinheiro, ele vendia os passes para ter algum dinheiro e andava a pé pra caramba. Falei, pai, pelo menos você era magrinho na época, né? Mas tudo bem. Mas é sempre isso, né? As relações, a gente vê as nossas referências, né? Você tinha alguma referência lá? Fala, putz, esse cara é um homem de sucesso, eu quero ser igual a ele.
Ó, confesso para você que a minha mentalidade não, eu não olhava para essas coisas, não. Eu não olhava para um cara de carro, não olhava. Nessa época, tipo assim, também eu tenho 44 anos hoje. Na minha juventude, hoje em dia você encontra um carro velho que é difícil de ver. Hoje em dia você vê muito mais carros bons. No passado era o contrário. Quando você vê alguém com carro novo, nosso Deus do céu. Então, as minhas referências, se você pegar, se eu pegar a história da minha família, o meu pai era vendedor, a minha mãe era contra. A minha mãe era a favor de estudar e ter emprego. Meu pai era vendedor. A minha avó materna, meu avô materno, também a visão era ter emprego. Meu avô, hoje minha avó há muitos anos é casada com meu, chamo de vodrasto. Mas o meu avô mesmo, ele trabalhou naquelas empresas ferroviárias, aqueles trens de viagem. Ele foi o tempo todo gerente disso. Minha avó sempre falando de ter emprego. Então minha avó sempre foi a favor de você ter salário e aposentar. Os meus avós paternos, que meu pai quando veio do Paraná, ele veio na frente da família inteira, ele foi o primeiro a vir do Paraná. Chegou em São Paulo, ele arrumou uma vaga de trabalho na Mercedes. Então ele entrou na Mercedes, ficou 3 anos, 3 anos e meio, e foi o único emprego fixo que meu pai teve na vida. Depois ele veio da roça, entrou na Mercedes, saiu, nunca mais voltou para uma empresa, ele foi ser vendedor. Só que antes de sair da Mercedes, ele trouxe meu avô e arrumou uma vaga pro meu avô. Meu avô entrou na Mercedes e aposentou na Mercedes. Então a visão do meu avô e da minha avó lá do paterno é emprego e aposentadoria.
Sim.
Entende? Então, eu não tinha uma referência. Os meus avós, de ambos os lados, eram pobres. A minha avó materna tinha uma condição um pouquinho melhor, tinha 3 casas, mas não vivia, sabe, aquela vida. Não tinha regalo. Não tinha regalo nenhum. Era uma casinha, 3 casinhas, assim, de periferia. Então, eu não tinha essas referências. Eu fui perceber esse mundo, mesmo como vendedor, quando eu arrumei vaga lá na extinta Móveis Taurus, eu fui arrumar uma vaga de vendedor lá, depois eu trabalhei de vendedor na Columbus. Mesmo nessas ocasiões, eu não tinha a mentalidade de percepção de ficar olhando para encontrar esse mundo. Eu não vivia meus sonhos. Eu, na verdade, não tinha sonhos. Uhum. Eu não acalentava sonhos. Juro para você. É aquela vida assim, ó, ganha para pagar. Eu já tinha, na Móveis Taurus, eu tinha 2 filhas. Na Columbus, eu já tinha 3. Entende? Uhum. Então, e a consequência foi, eu cheguei a 5 filhos. No quarto filho, quando a esposa estava gestante do quarto filho, que eu tive acesso a uma oportunidade de um dia e a um treinamento. A primeira vez na minha vida, no dia 9 de setembro de 2002. Os meus seguidores estão cansados de ouvir isso. Porque no dia 9 de setembro de 2002, foi quando eu tive contato com um mundo que eu chamo de mundo de possibilidades. Uhum. Eu, tipo assim, tirei a lente, cara. Me foi colocada uma lente e eu usei aquela lente durante 26 anos. Quando eu tirei a lente, pô, existe um mundo de fora desse mundo aqui. Existe... Aí naquele dia eu vi o cara que tava no treinamento saindo embora de Pajero. Aquele dia, pô, o cara tava com um relógio cabuloso. Uhum. Aquele dia eu falei, cara, existe um mundo aí. Aí aquele dia eu acordei pra vida, dia 9 de setembro de 2002, há 19 anos atrás.
Isso, já tinha vivido muita coisa, já tinha batido muita cabeça.
Quebrado, eu fiz de tudo antes disso. Uhum. Pra sustentar a família, de tudo. Que você imagina, eu carpinei terreno, cavei fossa. Qualquer contrato que você queria fazer pra mim, pra eu ganhar o dinheiro do dia, e pra mim era de boa, entendeu? Uhum. Meio chateado, às vezes brigando comigo mesmo, meio injuriado, até usava muita fala, injuriado. Uhum. Tô injuriado hoje, puta que pariu. E aí, perdendo a expressão aí, e saía pra trabalhar, fazia o trabalho árduo, mas sem nenhum pingo de expectativa. Vou ganhar o dinheiro da comida, pagar o aluguel, comer, viver, e é isso.
Você se sentia um cara frustrado, assim, que murmurava, reclamava, ou não? Você vivia bem com aquilo?
Eu era frustrado e reclamão, só que eu não me dava conta, eu não tinha consciência disso. Então pra mim era uma rotina, era normal, pô. Sai pra trabalhar, volta reclamando pra casa, e era normal. É o que a maioria faz. As pessoas não se dão conta da vibração, da frequência, do nível de hertz que você emana pro universo. E o ciclo que você fica... É uma espiral descendente, que você não sai dessa parada. Uhum. A menos que você rompa o padrão, alguém chega perto de você, te ajuda a romper um paradigma. Às vezes você consegue sozinho, que é muito difícil. É uma percepção que você tem que ter alheia. Então, pra mim, era rotina, era normal. Acordava cedo, dormia tarde. Eu passei 3 finais de ano sem ver a virada do ano, cara. Tanto que eu trabalhei. Dia 31, por exemplo, teve um dos dias 31 da minha vida que eu tava fazendo entrega em Santos. Eu morava em Sorocaba, tava fazendo entrega em Santos. Eu fiz... Se não me falha a memória, 30 e poucas entregas de imóveis no dia.
Caramba.
E no dia 31 de dezembro, eu acabei, a última entrega era 8h35 da noite em Santos. Aí 8h35 da noite, 20 horas e 35, pra chegar em Sorocaba, ter saído de casa 5 horas da manhã, eu tava só o pó, cheguei em casa, eu falei pra minha esposa, eu vou deitar aqui no sofá um segundinho, vou dar uma cochiladinha, já tomo banho. Eu acordei e era dia 1º, irmão. Já era dia 1º assim, de sol forte. Entendeu?
Doideira.
Então, 3 anos assim. Uhum. Trabalhei muito, muito, muito antes de ter acesso a conhecer esse mundo de possibilidade. Então, eu tinha uma experiência de trabalho, de dedicação, mas sem perspectiva, sem expectativa, sem nunca parar pra falar assim, ó, nós vamos chegar ali. Ó, nós vamos comprar um carro. Ó, nós vamos comprar uma casa. Ó, nós vamos fazer uma viagem. Nunca, nem nunca pensei. Até os 26 anos de idade, eu nunca tinha pensado na possibilidade de comer picanha, de ir num hotel, nem pensado.
É trabalhar, pagar a conta.
É moleque de periferia mesmo, entendeu? Aquela cabeça de periferia e sem perspectiva.
Esse lance de reclamar e não perceber é muito fato, porque às vezes a minha esposa fala assim, ah, vamos jantar na casa do fulano? Fala, putz, eu não tô com paciência pra ouvir ele reclamar de novo do emprego, do fulano, assim. Fala, hoje não, deixa pra um dia que eu tô com mais saco, sabe?
Boa.
É porque tem essas pessoas que você fala assim, putz, ele vai começar a falar mal da igreja, vai começar a falar mal do trampo, vai começar... E às vezes você não sabe nem o que falar, né? Você sabe, é, beleza. Ou você dá uma cutucadinha ou outra, mas depois ele fala de novo, aí você fala... Às vezes é tóxico, né? Você fala assim, pô, não quero mais falar com esse cara, porque ele só reclama. É.
E se sua mente não tá blindada, não tá pronta ainda, você acaba entrando na vibe do cara.
Uhum.
Porque a força do negativo é mais forte que a força do positivo. E eu não tô dizendo agora que o mal é mais forte que o bem, não.
Uhum.
Mas a força negativa, a gente vive numa cultura... Onde a força negativa é muito maior, muito maior. A educação que nós tivemos é muito diferente, por exemplo, de um filho que nasce nos Estados Unidos. É muito diferente.
Uhum.
A percepção é muito diferente. Eu estava num treinamento com a falecida Dulce Magalhães. É uma grande perda que nós tivemos aí alguns anos atrás, mas a Dulce Magalhães dizia o seguinte, e é muito sério isso, muito verdade. As pessoas, até para puxar conversa, elas puxam conversa reclamando. E depois que você tem consciência, você não consegue ficar ouvindo essas ladainhas das pessoas. Sim. Pô, cara, você não consegue enxergar nada de bom na sua vida, só desgraça, só coisa ruim. As pessoas competem desgraça, pode observar. Se você for no hospital público, senta perto de alguém e fala, cara, tô com uma dor no cotovelo. A pessoa fala, não, aí eu tô com dor no rim, no pé e no joelho. É uma disputa de coisas ruins, uhum. Infelizmente. E se você não tem consciência, pra você é normal. Então pra mim era normal.
Sim.
Você tem uma noção, ó, quando eu comecei esse mundo aí da possibilidade... Eu fui num treinamento um dia e conheci um cara chamado Gil Clair Regina. Ele tá vivo aí hoje e o cara é zica, quem tiver oportunidade. E eu tinha percebido esse mundo. Então, todos os meus amigos, as pessoas que eu me envolvia, eram pessoas do mesmo nível. Uhum. Reclamavam também, chateações. Pra minha vida não dá certo, não vai pra frente. Quando eu percebi que eu tava vibrando errado, tinha que acordar pra sair dessa vibe, eu conheci o Gil Clair Regina. E o Gil Clair Regina tem uma voz muito bonita, um coroa gente boa pra caramba. Uhum. Confundem o Gil Clair Regina com mulher. E ele é um homem. Diz ele. Eu sou másculo. E ele gravou muitos CDs na época, né? Hoje a gente quase não usa, mas ele tem muitos áudios, muito YouTube. E o Gil Clair Regina gravou um CD com 12 faixas de histórias motivacionais, histórias de pessoas que venceram na vida. E eu tava naquela percepção de outro mundo. E esses amigos ou parentes que iam me visitar em casa, até eu fiquei uma fase sem receber ninguém. Não é porque eu não recebia, porque eles não vinham.
Uhum.
Porque quando eles vieram, eu tinha acabado de descobrir esse mundo, cara. Então, mano, tem que tirar os caras dessa vibe que eles estão. Eu já vivi isso aí. E eles chegavam na minha casa e eu falava, ó, comprei um CD que você tem que ouvir. E antes da gente conversar, eu colocava um CD de 1h20 para as pessoas ouvirem, mano. Era um saco. E aí minha esposa falava assim, eles não vão querer voltar. Eu falei, não, vão sim. Não, sumiram. Mas pelo menos alguns mudaram. Ou pelo menos não me encheram o saco com as suas reclamações.
Foi muito bom. Ficou doido. Você louco, vai louco. Lá, ele fica mostrando uns vídeos doidos, uns áudios doidos.
Lavagem cerebral, muito louco.
Mas como que foi esses contatos, Isaac? Que você conseguiu identificar e de colocar em prática? Porque muita gente coloca isso no papel, mas guarda aquele papel lá e nunca coloca em prática. O que, que você falou? Putz, isso aqui eu tô fazendo de errado, vou mudar.
Primeiro passo que eu considero muito importante, o Guilherme, é que... Até falo nos treinamentos, né? O que mais impede as pessoas de conseguirem o que querem é que elas não sabem o que querem. Ou seja, você não tem consciência do que você quer. É o que eu tava dizendo aqui agora. Eu estava nesse estágio porque eu reclamava, vivia, trabalhava pra comer e vambora. Não definia nada pra minha vida. E eu não sabia que isso aí funcionava. Porque antes de casar, os meus amigos me perguntavam o que, que eu queria como relacionamento, se eu ia casar. Na época não tinha muito essa fala que a gente encontra hoje, é preferência sexual. Uhum. Na época, você é homem e prefere mulher. Você é mulher e prefere homem. Era muito menos, tá? Porque era uma fase da época, né?
Sim.
Mas meus amigos brincando, você vai casar? Vou. Com homem ou com mulher? Zoando, né? Com mulher. E como é que você quer? Como é que vai ser sua esposa? E eu não sabia, nunca tinha tido a consciência de que quando você pede exatamente o que você quer, de uma forma ou de outra, mais hora, menos hora, Deus, a mão da providência, se encarrega de te dar. Eu falo que o universo conspira ao seu favor.
Uhum.
E eu dizia assim, ó, vou casar com uma morena, cabelo encaracolado, cintura fina, quadril largo, bunda empinada, e que o tempo passe e ela só melhore. Era uma petição, eu não sabia que era uma petição, era uma brincadeira de menino, mas era uma petição. Tanto Sim. que eu pedi tanto isso e aconteceu. O que eu não sabia é que a minha esposa, eu vivia pedindo na infância dela que ela queria ter 5 filhos, né? Essa eu me lasquei, né? Eu sou o pai de 5. Esse processo, eu acho que a parte mais importante, quando eu fui no primeiro treinamento que deu o tic-tac acordaram, é a palavra decisão, cara. É um poder que todo mundo tem. Só que as pessoas não tomam decisões. Não é que não toma. A gente toma cerca de 4 a 8 mil decisões por dia, macro e micro. Ou seja, eu tomo água agora ou não tomo? Como de, eu vou usar colher ou garfo? É, entende? Eu vou me alimentar do bom, o que é saudável ou alguma porcaria. É, são decisões, macro e micro. As pessoas não prestam atenção nisso. O que eu considero que foi um fator determinante, que no primeiro dia que eu fui no treinamento, que eu tava lá assistindo, as falas ditas lá me fizeram tomar uma decisão. Eu acho que o maior aprendizado que as pessoas deveriam ter, preste atenção no que você decide. As suas escolhas de hoje vão trazer os seus resultados de amanhã. E os seus resultados de hoje são fruto das suas escolhas de ontem. E aí é para qualquer área da vida. O que eu escolho comer hoje, até fala da lei da acumulação, né? É, como que funciona a lei da acumulação? O que eu escolho comer hoje vai acumular gordura no café da manhã. Comer porcaria no café da manhã vai acumular gordura pro almoço. A escolha do almoço vai acumular gordura pro café da tarde. E a escolha do café da tarde vai acumular gordura pra janta. E eu tô um pouquinho fora do peso aqui, talvez alguém diga assim, você tá acumulando gordura demais, é verdade. E eu não vou dizer que não, talvez eu tenha que melhorar as minhas escolhas em relação a isso. Então o grande aprendizado é decisão. O que que você decide pra sua vida daqui pra frente? No dia que eu estava lá nesse primeiro treinamento, o palestrante do dia lá falou assim, ó, se você continuar fazendo o que você faz, como você faz, do jeito que você está fazendo, onde você estará daqui 10 anos? Essa pergunta, na época eu ganhava em torno de R$ 490 por mês. Eu tinha três filhos, a esposa estava grávida do quarto.
Caramba.
Eu pagava aluguel numa chacrinha em Sorocaba, numa casa de dois cômodos, num terreno grande, chamava de chacrinha, pagava R$ 160 de aluguel. Eu ganhava 490, sobrava 330. Com três filhos e a esposa grávida do quarto filho, cara. Quando ele perguntou, se continuar fazendo o que você está, do jeito que você está, daqui 10 anos, onde você estará? Eu pensei, mano, eu tô morto. Imagina, quatro filhos.
E pelo jeito eu só vou fazer mais.
É, eu não sabia que ia vir o quinto ainda, né? Mas pra onde eu tô indo daqui 10 anos? As pessoas não param para fazer isso, entende? É, isso é muito sério. Fazer uma avaliação todos os anos de o quanto você cresceu ou o quanto você regrediu. Você cresceu ou retrocedeu? Pra onde é que você tá indo, fazendo o que você faz? Eu tava dentro do carro esses dias, há um tempo atrás, a minha filha trabalhando na IBM, no financeiro da IBM. E eu perguntei pra ela, você quer ficar rica? Ela falou, quero. O que você tá fazendo vai te deixar rica? Ela falou, não. Falei, você tá fazendo o que você ama? Ela falou, não. E por que que você continua? As pessoas não refletem sobre isso. É igual eu fazia, cara. Eu trabalhava pra comer, mas isso vai me levar pra onde? Se você não tem uma definição, então o maior aprendizado, eu tive muitos aprendizados, tive oportunidade, graças ao bom Deus, e muita dedicação da minha parte de estar perto dos maiores gurus comportamentais do mundo. Eu estive do lado dos maiores. Eu tive esse privilégio. Mas o privilégio porque eu investi, eu foquei nisso, entendeu? Eu fui em busca desse conhecimento. E foram muitos aprendizados, mas um dos maiores aprendizados é o poder da decisão. É, Tony Robbins, eu estava dizendo para vocês antes de começar aqui, ele até tem uma outra fala que é muito famosa, que ele diz assim, ó, na hora da decisão você traça o seu destino. E a decisão que você toma hoje pode influenciar a vida dos seus filhos, netos, talvez bisnetos e tataranetos. É uma decisão, irmão. E as pessoas demoram demais para decidir, para startar, entende? É o medo, é a falta de conhecimento, é a ignorância. Até a Bíblia diz, né? Meu povo sofre por falta de conhecimento, de entendimento. Então, eu acho que um dos maiores aprendizados que eu tive aí foi decidir. E decisões rápidas. Decidir mesmo, ir pra cima e fazer acontecer. Algumas vezes você precisa de retroceder. Às vezes tem que dar um passo para trás para dar 10 para frente. Você não pode ser inflexível. Mas a decisão, acho que é o principal item de você de vez em quando parar e fazer uma reflexão. Para onde é que eu tô indo em algumas áreas da vida e vamos tomar um novo rumo. Acho que esse foi um dos maiores aprendizados.
E depois ali, você saiu daquele treinamento ali, quanto tempo você conseguiu, tem esse tempo ali da transição de você sair desse cara chucro, reclamão, com as lentes ali para essa transição do novo Isaac?
É, essa pergunta é muito também interessante, porque decisão é uma coisa, né? É, e decisão só prova que ela foi realmente uma decisão quando posterior à decisão tem ações. Se as pessoas não agem depois que decidem, não teve ação, é só pensou. Ah, eu decidi, mas decisão vem do latim e significa corta. É quando você corta com as possibilidades de não dar certo aquilo que você decidiu. Então, entre você decidir e o resultado chegar, tem um abismo ali, irmão. Porque, vamos dizer, eu tenho 26 anos na época de uma experiência, de uma vivência, de referências mentais, de um modelo mental, de um mapa mental, de uma estratégia mental que era o que eu tinha. E agora eu conheci um mundo novo. Até eu conseguir tirar as lentes, me livrar e descobrir as crenças enfraquecedoras, me livrar das crenças enfraquecedoras, melhorar meu padrão de linguagem, a minha linguística evoluir, tirar a carga semântica das falas idiotas que eu falava ao longo do dia aqui. São profecias autorrealizáveis, aí tem uma infinidade de processos que você tem que cuidar. Então, eu saí dali decidido, tanto que eu decidi, eu pedi a conta, eu saí do trampo, eu fui ser vendedor no dia seguinte, eu fui aprender, eu, muito louco, porque a família inteira foi contra, mas eu fui. Isso foi em 2002, 2002 foi difícil, o finalzinho dele, 2003 foi difícil, aprendendo muito, catando todo o dinheiro que eu tinha, pagando treinamento de novo, indo nos treinamentos que eram pagos da empresa que eu trabalhava, tinha que pagar os treinamentos, e eu ia nos treinamentos, eu ia minha esposa com esse menino que ela tava grávida no dia que eu fui na palestra, ele nasceu, nós íamos pro treinamento com ele no colo, embrulhado numa manta, eu lembro de descer na rodovia Dom Pedro, em Atibaia, pra ir no treinamento, de um ônibus, e meu pai me buscar de carro lá, porque ele já tava no treinamento, na chuva com a criança, pra pegar treinamento e pra se desenvolver. Hoje as pessoas falam, você deu sorte, mano. Só Deus sabe o que nós já vivemos. E esse processo, 2003 foi muito difícil, 2004 eu tava quebrado, tive que morar de favor na casa dos meus pais. Foram duas vezes que isso aconteceu. Não, minto. Eu saí da casa dos meus pais, em 2004 eu voltei quebrado pra Mauá, mas não pra casa dos meus pais. E aí montei um novo negócio com meu pai e com meu cunhado, tivemos uma ascensão, 2004, pauleira. 2005 começou uma queda, falimos, fiquei devendo R$600 mil.
Meu pai.
Sem ter casa, sem ter carro, tinha um Tempra. Fiquei devendo R$600 mil, mas não desisti, todo o dinheiro que eu... Devendo pra agiota, dinheiro que eu ganhava, eu pagava um pouco da agiota, fazia curso, pagava agiota, fazia curso, pagava agiota, fazia curso. A vida foi melhorar, começar a assim, ter uma perspectiva, tirar o nariz do buraco em 2009. Entende?
Caramba.
Quando lançou o Bitcoin. E eu não comprei.
Achei que você ia falar aí.
Não, e eu não comprei. E em 2009 a minha vida começou a guinar. Então você percebe, 2002 eu decidi, 2009 começou a guinar. Então, foram 7 anos de processos de lapidação, de se libertar de rebarbas para acertar. Eu já era treinador, já era coach, mas para você acertar a sua vida. E aí em 2009 eu comecei a ter ascensão. Eu tinha feito muita coisa durante esses 7 anos, inclusive ajudando pessoas. Algumas pessoas me contrataram. Em 2008 eu conheci uma das maiores empresas de colchão terapêutico do Brasil. Eles me contrataram. Na época era pequenininha. Me contrataram, ajudei algumas coisas nos processos. Comecei a ser contratado em alguns lugares. Começou a me dar nome para em 2009 eu pegar uns contratos um pouco maiores, entende? Então aí começou a surgir uns contratos que eram contratos que já sustentavam a casa e já me dava projeção de trocar de carro, de comprar um imóvel, de começar a mudar um pouquinho o rumo da história. Comer melhor. Comer melhor, os filhos poderem ir para uma escola melhor, usar roupa decente e deixar de carregar material escolar na sacolinha de supermercado, que fizeram isso muitas vezes, meus filhos, para poder começar a usar umas mochilinhas mais
ou menos.
Naipezinho melhor. Sair do Tempra e subir de melhorar a condição, entendeu? Sim. Então foram 7 anos de processos, se libertando das rebarbas para começar a ter evolução na vida lá, 2009, por aí, começou a evoluir.
Caramba, eu queria entender um pouco mais sobre esse empreendimento seu que você deixou aí, 600 pau de dívida. Era um negócio físico, era o quê?
Era um negócio físico, nós tínhamos franquias. Na verdade, eu comecei com uma. Movido pela fé...
Franquia do quê?
De purificadores de água. Vendi muito purificador de água. E foi muito bom, foi uma escola maravilhosa. E quebrei... A franqueadora, a empresa, não tem culpa alguma. A gestão que eu e meu pai e meu cunhado tivemos que nos levou a esse fracasso. Entende? Também, inclusive, serviu de aprendizado, de escola para decisões.
A organização ali...
A gente vendia muito para terceiros. Então, não era para o cliente final. Eu vendia para micro franqueados que compravam de mim. Entende? Então, eu fazia reuniões para pessoas que queriam empreender. As minhas reuniões iam 170, 150, 200 negros, pessoas. Eu fazia reunião, pá, gás, pauleira. Eu e meu cunhado, meu pai não falava. Meu pai só ficava ajudando a cuidar, trazia o peso da responsabilidade, da idoneidade pra gente vender. Mas também não adiantou muito, não pra esse negócio. E nós vendemos muito parcelados. Então o cara ia, a pessoa ia lá na nossa loja ou na nossa reunião, ficava empolgada, decidia comprar uma micro franquia, só que ela pagava em cheque. Esse cheque pra gente fazer dinheiro e recomprar produto, eu trocava no agiota. Essa pessoa ia pra rua vender, vendia, mas ela tinha. Não tinha preparo, educação financeira. A pessoa fez dinheiro, cara. E não era pouco. Na época, fazia-se 3, 4 mil reais por mês. que hoje já é um bom dinheiro, mas na época era muito dinheiro.
Sim.
Então a pessoa fazia 3, 4 mil e ela ia viajar, pagar as contas, zerar a prestação do carro, pagar o IPVA.
Depois.
E não pagava o cheque, os cheques voltavam. E nós já tínhamos feito troca, imagina esse BO. Aí entrava uma nova venda, eu ia lá para trocar e fazer dinheiro de novo, eu tinha que pegar os BO que tava lá. Então foi achatando, achatando a ponto de não conseguir mais. Nós compramos outras franquias e aí tivemos dívida com a franqueadora, os cheques não... Bom, aí virou um balaio de gato. Um negócio assim, parecia que era infinito.
Uhum.
Pra você ter uma noção, a casa caiu mesmo, despencou no final de 2005 para 2006. Eu fui conseguir limpar o nome em 2012, entende? Um baita de um rolo.
Sim.
Devendo pra agiota. Chegar dia de trabalhar, eu era treinador nessa mesma empresa. Que eu era franqueado a princípio. Aí quando não deu certo, eles me contrataram como treinador. Eu rodava o Brasil inteiro dando treinamento pras lojas que eles tinham. Inclusive me contrataram porque eu tinha quebrado, então eu tinha história pra contar. Uhum. Como não quebrar.
Caramba.
É.
Usaram o case.
É, usaram o case ruim pra... Transformou, né? Limão e limonada. Tinha mês que eu ganhava, tipo, na época, 22 mil reais. Trazia 2 mil pra casa, 1 mil pra casa e o resto era tudo pra agiota. Até que um dia eu cheguei na agiota e falei, irmão, você tem duas opções. Me mata agora ou congela os juros, senão eu não consigo te pagar nunca. Aí ele topou com ele. Sabia da minha responsabilidade, que eu nunca fugi. Eu ia lá todo mês, levava um pouco todo mês, mesmo não tendo. E aí ele congelou o juro. E eu fiquei pagando ainda picado um tempão. Quando foi por último agora em 2012, acho que foi 2011 pra 2012, eu era diretor de marketing de uma empresa aqui de colchão terapêutico, treinava a galera, era vendedor lá com eles e era diretor também. Consegui passar dois colchões lá pra quitar a dívida e eu quitei a dívida do cara com o cara. Zerei em 2011 pra 2012.
Caramba, então, coisa bruta mesmo.
É, foi bem desafiador, bem.
E cara, como que se levanta depois de um choque assim, pô, a gente tá com uma perspectiva assim gigantesca, a empresa só crescendo e do nada... Os caras não tá voltando, tá insustentável, não tá mais saudável, já era, quebramos.
Hoje eu tenho uma mentalidade diferente, tanto que esse desafio me fez aprender algumas coisas, né? Na época eu cheguei a ficar 3 dias trancado no quarto, depressivo. Felizmente eu tinha uma esposa, tenho uma esposa maravilhosa, e os meus 5 filhos me ajudaram, porque na época eu já tinha nascido, o 5º filho. E eu lembro de estar dentro do quarto. Eu tive que vender o meu instrumento que eu tocava na igreja. Eu tocava tuba, toco tuba, mas eu tive que vender minha tuba na época pra poder pagar, sabe? Aqueles credores que ficam... Aí você tem que se desfazendo das coisas. E quando eu vendi a tuba pra poder pagar uma dívida, foi assim, aí, porra, tá feio mesmo o negócio. E aí eu fiquei depressivo. Todo mundo passa por depressão,
com
né?
Com certeza.
As pesquisas da psicologia positiva, por exemplo, garante pra você que você, de 30 a 90 dias, todo ser humano passa no ano. Acima de 90 dias já é crônico, aí você tem que cuidar. Não, tem que cuidar em qualquer época, mas é crônico. E eu fiquei muito depressivo, não queria ver mais... Eu não saí do quarto, trancado no quarto. A minha esposa entrou no quarto e falou, nós temos 5 filhos, pô. Nós dois juntos, sem nós, sem você não vai. Fez uma pressão mais positiva. Isso me ajudou a sair de lá. Mas a minha percepção de hoje, eu até ensino as pessoas que os desafios não acabam, não param. Aliás, acabam sim. Existe um grupo seleto de pessoas que conseguem viver. Existe um grupo seleto de pessoas que não tem problemas. Eu até pergunto, você gostaria de participar desse grupo? A maioria diz sim. Eu falo, eles moram no cemitério. Não tem. Vida é com problema, é com desafio. Sim,
exatamente.
Então essa experiência me fez aprender algumas coisas. Eu ouvi uma frase que também é clichê, mas que funciona. Que diz assim, Deus escolhe as experiências pelas quais você vai passar. Mas é você que escolhe como é que você vai passar por elas. Então os desafios virão. Agora, como é que eu vou passar por elas? Tem uma outra que diz assim, a dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Na maioria das vezes, a gente tem um problema, a gente faz uma carga emocional em cima do problema. Então você aumenta a dose. Você fica no estado de vítima. E é um estado permissivo. Você fica, por quê? Comigo, meu Deus. E aí volta o que eu estava dizendo para você antes da gente começar aqui. As perguntas são as respostas. O que é que você fala para você? Te estimula ou te coloca pra derrota? Tem uma outra citação que diz assim. Não são as coisas que acontecem com você que determinam quem é você. É o que você faz com o que acontece com você que gera em você emoções que determinam a sua vida em última instância. Então, esses aprendizados foi a base de dor, de porrada, mas me fez ficar mais forte, entende? Me fez vencer esses desafios. Na época foi muito doloroso, porque eu ainda não tinha a mentalidade. Eu tava evoluindo, já tava na fase de evolução, na fase da busca, incansável, mas ainda não tinha a mentalidade mais madura. Hoje é muito mais tranquilo, né? Os problemas surgem, você... Não que eu não sinta dor, Mas eu já não fico pondo carga emocional. É, aprendi que. Esse dia eu tava até dando uma aula sobre isso. Tem problema que tá na sua mão que você pode resolver. Então resolva. Tem problema que vem na sua mão que você não pode resolver. Então não se estresse com ele, cara. Você não vai resolver. Então não
Exatamente.
adianta você ficar. Ah,
Chore,
a turma
grite
chega
pra
e
ele.
fala o Bolsonaro. Mas, irmão, não adianta você falar de Bolsonaro. A gente vai conseguir tirar o Bolsonaro de lá agora? A força do Brasil, ela não é uma força unificada. Então, vamos mexer no combustível. Faz igual a Alemanha. Os alemães se ajuntaram todos, foram todos pra rua com seus carros, desligaram os carros, levaram a chave e foram embora. Parou o país. Baixo combustível, baixo combustível. O brasileiro não faz isso. Então, adianta eu
Faz
ficar
fila nos postos.
vou ficar discutindo sobre o que o Bolsonaro decidiu? Vai levar eu pra onde? Então, qual o problema que tá no meu nível de resolução? Numa fase da vida, esse Fietinho bege aí que eu te contei lá do comecinho da história, quando eu fui comprar esse Fietinho, eu não tinha condição assim de pagar à vista. Eu ia parcelar. Eu não tinha nome. Então eu fui pedir para um tio meu, que inclusive eu tenho uma admiração gigantesca por ele, chamado Natanael. Se ele um dia assistir, eu estiver assistindo aí, gratidão. Ele me deu uma aula esse dia que eu carrego para a vida. Eu cheguei nele, bati um papo, falei, tio, eu tô comprando um carro, preciso de uma ajuda, preciso de cheques emprestados. Ele falou assim, Isaac, antes de te emprestar o cheque, eu vou te emprestar. Olha aqui como é que funcionam as coisas. Pegou uma folha de sulfite e fez três círculos. E falou, ó, eu tô aqui no centro. Eu, Natanael, tenho o primeiro círculo, que é o meu mundo de problemas. O meu mundo de problemas é meus filhos, é a minha casa, as minhas dívidas, o que eu fiz, o meu mundo de problema. O segundo mundo aqui, ó, é o mundo dos parentes. Então você tá vindo aqui como parente trazendo o seu problema pro meu mundo. Ainda não é um problema, é só uma petição. E depois já tem o mundo de todos os mundos, que são os amigos, o mundo, o governo, as pessoas. Então é o seguinte, Isaac, ó, eu tô acostumado a resolver os problemas do meu mundo, que foi eu que causei. Você tá vindo agora com o segundo círculo, que é o seu mundo. Então eu vou te dizer o seguinte, vou te emprestar o cheque, mas não permito que você traga os problemas do seu mundo pro meu mundo.
Caramba.
Eu paguei os cheques, graças a Deus, eu não devo nem um real pra esse tio, e ele é testemunha que eu tô falando, foi maravilhoso, mas é um aprendizado. Então, hoje, quando surge um problema, o Isaac tá muito mais centrado para dizer o seguinte: tá no meu alcance? Vamos para cima. Não tá no meu alcance? Meu, deixa de lado, vamos resolver o que tá no meu alcance, do meu mundo, entendeu? Eu não abraço o problema do mundo dos outros, evito. Surgem pessoas que querem que você abrace, né? Porque a gente tem família, tem amigos, vira e mexe, surge alguém fazendo uma petição, mas eu também aprendi a dizer não. E eu falo sem assim, um pingo de dor na consciência. Se eu puder, tô dentro. Se eu não puder. Entende? Tem algumas pessoas que eu conheço que. Isaac, me empresta uma grana? Já aconteceu muitas vezes. E eu sei que se eu emprestar, não volto. Então eu não empresto, eu dou. Entende? Quando eu tenho condição, tá liberado esse dinheiro aqui, essa verba pra isso. Ah, me empresta R$ 400. Ó, eu não tenho pra te emprestar, mas Deus preparou pra você. Vai lá, usa e não, você não me deve nada. Porque se eu ficar com a sensação que você vai me devolver, eu vou ter um problema, entende? E essa pessoa não vai devolver. Então, pra que eu vou construir isso na minha vida? Então, a maturidade acaba trazendo essa percepção pra você e você vai tendo uma vida melhor. Então, mas é um desafio, irmão. Se a cabeça não tá preparada, é um desafio.
Com certeza. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui no chat. Galera, mandem perguntas. Se você tem dúvidas, se você tem algum assunto para abordar com o Isaac, mandem aí. A Edna tá falando: minha mãe sempre dizia que eu tinha que aprender a limpar a casa para ser faxineira. Nada contra, né? Mas não era esse o meu desejo. O maluco é bom. Pessoal tá aqui elogiando, hein? Se tiver
Obrigado,
alguém.
obrigado.
Tem um apelido do Isaac de infância. A gente gosta também, é legal. Wesley Cavalcante, boa noite. Grande Isaac. O Arthur Costa, Isaac é fera.
Obrigado.
Só coisa boa, hein? Aí, ó. Só coisa boa vai aparecer. Tem que tomar cuidado com as
Se vier
férias.
BO, você esconde.
Isaac, nessa fase ali que você começou a dar treinamento para essa empresa, você começou a ver dinheiro. Como ganhar mais dinheiro? Porque até então você recebia ali um pouquinho, o caminhoneiro, sabe que isso aqui, paga essas contas aqui. Então, teve uma hora que você, como palestrante, você já começou a ganhar dinheiro. Putz, então se eu fazer mais palestra, eu ganho mais dinheiro e consigo viajar ainda o Brasil. Você chegou a ter essa percepção de que agora parece que eu encontrei meu caminho?
No começo tinha muito mais vocação do que grana, entende? Então, por exemplo, no começo da minha carreira como treinador, eu tive a oportunidade de fazer muito curso e aí também fui treinador de algumas empresas grandes. Mas a percepção, a cabeça não era pequena, manja. A visão é de, pô, arrumei um contrato. Então, pô, aqui eu vou dedicar Mas é muito mais por vocação do que pela grana que eu ganhava, porque não era muito dinheiro ainda, entende? No começo da carreira, eu tive a oportunidade de conhecer o Daniel Godri, um dos maiores palestrantes do Brasil, renome, monstro, o cara é monstro e é uma das minhas referências. Depois, quem não conhece, pesquisa Daniel Godri, ele tem uma das palestras mais famosas do Brasil e contratado por grandes empresas, é a palestra do cachorro e do gato, é, bola murcha, bola cheia, cara muito inteligente. Dividi o palco com ele 4 vezes na época. Ele tava no ápice da fama. E eu começando. Então eu não ganhava muito dinheiro. Eu vivia muito mais era pela perspectiva de aprendizado, de crescer e de viver a experiência. Dividi o palco com Drauzio Varela, no
Caramba.
IMB. Na época, o Drauzio Varela, se não me falha a memória, o contrato, a palestra, não posso me falar o valor, era muito alto e para mim foi R$ 1.000. Não vou falar o valor dele, eu sei, mas acho que não é ético. E ele fechou um valor lá e o meu valor era R$ 1.000. A empresa que me contratou na época como treinador, uma das primeiras, ela me pagava R$ 150 por workshop. Então eu fazia, tinha dias que eu conseguia fazer 3 workshops no dia. Então eu ganhava R$ 450 no dia. Nossa, era um sonho. Eu fazia seminários. Quando eles pediam para fazer seminário, que era um dia inteiro de treinamento para uma única equipe, ou 2 dias de treinamento. Aí eu ganhava R$ 700 por seminário, na época. Então, no final do mês, você tinha lá 14, 15, R$ 12.000, bruto. Os meses que não tinha muito volume de negócio, então você tinha 9 mil, 7 mil. Era um bom dinheiro, mas não era assim, nada pra falar, nossa, entende? Ainda mais que você tem 5 filhos, você começa a ganhar dinheiro. A lei de Parkinson, não o mal de Parkinson, a lei de Parkinson entra em ação. É, que você deveria. A lei de Parkinson diz que quanto mais ganha, mais guarda. Mas eu não fui treinado para isso. 99% da população brasileira não foi treinada para isso. Quanto mais ganha,
Mais
mais
gasta.
gasta. Então você vai mudando o padrão de vida, muda o padrão de comida, muda o padrão de investimento e vai evoluindo. Então o dinheiro que você pega vai sumindo. Quando que eu fui começar a ver dinheiro mesmo foi em 2009 para cá. 2009 surgiu as oportunidades de ver dinheiro, de falar, cara, sem contar que em 2008, 2009 eu desenvolvi como é que fala quando você. Eu sei o nome desse negócio, mas fugiu aqui agora. Você fala
Criou.
todo dia, você fala todo dia. É o seu. Né? É como se fosse ritual, mas não é ritual. Cara, é isso aí. A
Sim,
galera
sim.
sabe o que é. Se vier na cabeça que eu falo. Síndrome de Asse que deu aqui agora. Ah, se todo branco fosse assim. Eu desenvolvi uma fala. Tem o um nome disso. Já já vem. Eu tava assistindo uma reportagem sobre a história do Jim Carrey.
Sim.
Jim Carrey era pobre, era um profissional da área de teatro ou de ator, mas sem referência, sem nome. E a história conta que ele fez um cheque para ele, dele mesmo, de US$ 1.000. Mandou ampliar numa gráfica, colou no teto do seu quarto e todos os dias ele acordava e via US$ 1.000 lá e trabalhou, trabalhou até conseguir chegar. Os últimos filmes do Jim Carrey, tanto que hoje ele não quer mais fazer. Ele se dedica à vida espiritual, à pintura de quadros. Mas o último vídeo, filme que ele gravou, o empresário dele só sai para negociar. Só sai para negociar, não é negocia, só sai para negociar acima de 20 milhões de dólares.
Caramba.
Então é uma brincadeira mais ou menos assim. E eu peguei isso como aprendizado e desenvolvi essa fala. É uma pergunta que eu faço todos os dias para mim. Todos os dias eu me pergunto: o que que eu tenho que fazer hoje para aumentar minha renda? A gente tem um processo chamado de psicoadaptação. Psicologia diz isso. O que que a psicoadaptação diz? A psicoadaptação diz que ela é a incapacidade de reagir a estímulos repetitivos. Você habitua com os seus resultados e você fica incapaz de reagir a esses estímulos. A menos que você acorda para a vida. Então, todos os dias eu me questiono o que que eu tenho que fazer para aumentar minha renda. A minha família, os que andam comigo, sabem que eu não fico falando de vamos diminuir custo. Já fiz muito isso. Corta custo. Não. Eu tenho que aumentar minha competência de melhorar os resultados. Pô, eu quero ir num bom restaurante. Não, eu não posso, tô construindo. Ontem eu saí com o César, nós fomos dar treinamento em São Paulo. Na volta eu passei num restaurante, não gastei um absurdo perto de alguns, mas para alguns é um absurdo. Tanto que teve gente que falou, cara, isso eu pagava minhas contas. Eu almocei junto com meu filho. E eu tô construindo uma nova propriedade. Se ele corta custo, não, eu tenho que aumentar minha capacidade de fazer renda. Então, eu comecei a ver dinheiro em 2009 para cá, porque eu comecei a me questionar todos os dias: o que é que eu tenho que fazer para aumentar a minha renda? Se não me falha a memória, em 2012 ou 2013, eu comprei o livro do Harvey Ecker, O Segredo da Mente
Segredamente.
Milionária. E o livro é fantástico, mas o que mais me toca naquele livro, o que mais me toca é a pergunta certa. Quando você se depara, você entra numa loja para comprar um tênis, ou você vai comprar um tênis. Lá dentro você se apaixona por um sapato. E o seu dinheiro só dá pro tênis? Ele fala lá, você não leva nem o tênis nem o sapato. Você tem que se questionar, o que eu tenho que fazer para levar os dois? Não é estimular o consumismo. Não é essa a visão. A visão é, se eu faço uma pergunta, que eu não vou levar o tênis, nem o sapato, a menos que eu possa levar os dois, ou o que é que eu tenho que fazer para levar os dois, essa pergunta estimula o meu mundo de criatividade, estimula o desenvolvimento de competência, a busca por habilidades. E eu comecei a fazer isso. Em 2009 eu já me questionava, o que eu tenho que fazer para aumentar minha renda, e não parei até hoje. E o livro do Harvey Ecker, o que mais me tocou foi essa pergunta. Pô, o que eu tenho que fazer para ter os dois? O que eu tenho que fazer para ter... Eu tenho muitos amigos que ficam sempre preocupados em comprar carros que... no preço que está o combustível hoje, carros econômicos. Eu pergunto, o que eu tenho que fazer para comprar carro turbo? O que eu tenho que fazer para manter o tanque do turbo cheio? Entende? Porque a minha preocupação é outra. Se eu precisar de ultrapassar alguém, tem que ter motor.
Sim.
E eu tenho que andar num conforto, eu tenho que ter luxo. Não preciso exagerar, mas eu tenho que ter alguma coisa. Então, a busca é o que eu tenho que fazer para aumentar minha renda. Então, comecei a ver dinheiro mesmo em 2009. E ficou muito melhor em 2014, em 2015. 2015, 2016 foi uma época assim de auge. Aí deu uma acalmada, 2019 pipocou de novo. 2020 deu uma acalmadinha no comecinho da pandemia. 2021 arrebentei a boca do balão de fazer dinheiro de novo. E iniciei 2022 muito promissor. Então, ver dinheiro mesmo foi de 2009 em diante.
Essa transição ali, qual foi o seu melhor momento ali? Porque, quer ou não, você estava ali em 2011, 12, pagando todas as suas dívidas. E qual foi a transição e você falou assim, putz, achei a fonte. Qual foi o seu melhor momento? E o que, o porquê desse melhor momento? Foi porque você acertou o seu nicho? Porque você se descobriu, você se posicionou na internet?
Uma das coisas que eu falo para as pessoas direto, mesmo quando você define aquilo que você quer, você vai encontrar muitos sabotadores. Quando fala para empreendedores que vieram do mercado comum, o cara está acostumado com patrão empregado, e ele sempre foi um empregado, eu sempre falo para as pessoas o seguinte, o cara que foi empregado a vida inteira é como um passarinho de gaiola. Passarinho de gaiola, todo dia 5, dia 20, tem alguém que coloca alpiste na gaiola. Coloca a água. Quando você decide empreender, você saiu da gaiola, irmão. E aí, então, você tem que conseguir a sua comida e a sua água. Só que além de conseguir a sua comida e a sua água, você tem que tomar cuidado com os predadores. Porque você tá solto na selva agora.
Sim.
A concorrência é desleal. É gente falando mal de você. É uma falha que você tem na entrega do seu produto, do seu serviço. E eles vão te julgar. Talvez você não tá disposto a enfrentar isso aí. Então, esse é o grande desafio. Então, o meu processo de transição, eu fui... Como se diz, eu caí no canto da sereia. Muitas vezes eu decidi que eu ia ficar rico. Depois eu descobri que eu não queria ser só rico, eu queria ser próspero.
Sim.
Para isso, a estratégia, o caminho, porque decisão é uma coisa, eu decidi que eu ia ser rico. Estratégia que eu escolhi, e eu acho que isso é vocação, eu descobri minha vocação, que eu ia ser treinador, ajudar pessoas. Eu sou um ser de ajuda. Já ajudei centenas de pessoas a saírem do absoluto zero, a ficarem ricas. Pessoas com depressão, casamento acabando, com medos e com fobias de não entrar em elevador, de não entrar em avião. E 20 minutos, 30 minutos de sessão, a pessoa sarar. Muitos casos assim. E eu sou o ser ajuda. E aí eu descobri esse fio da meada. Só que eu fui seduzido no caminho pelos cantos da sereia. Surgiram negócios que me distanciou da minha vocação. Eu continuei dando treinamento, mas não como foco principal. Eu ganhei dinheiro também nos outros negócios que eu fiz, mas eu não fiz por vocação. Eu fiz por dinheiro, porque surgiu uma oportunidade. E isso me tirou do foco. Pra você ter uma noção, eu fui formado na mesma escola do um grande nome aí. O cara do IBC, por exemplo. Instituto Brasileiro de Coach. Fomos formados na mesma escola. Inicialmente, na mesma época.
Um grande nome com W?
Não, esse é outro. Esse é o Wendel Carvalho, você tá falando? Não, esse é outro. Talvez também fomos formados na mesma escola. Eu sei de alguns cursos que ele fez, que eu estava lá. Eu fiz na mesma escola, na mesma época, mas não no mesmo dia que ele. Esse cara não, esse que eu tô te falando do IBC, por exemplo, José Roberto Marques, um grande nome.
Pô,
gigante. O Marcos Marques, que é o filho dele.
Sim.
Mas o José Roberto Marques foi formado em escolas próximas da mesma época que eu. E ele não distanciou da vocação. Então chegou a faturar 100 milhões ano.
Ai.
Entendeu? E eu ganhei muito dinheiro pra pessoa física, ganhei muito dinheiro pra um cara que saiu da favela. Sim, mas não nesse nível. Porque eu distanciei da vocação, entende? Então, o Wendel Carvalho, que é um grande nome, vocação, abaixou a vocação e focou 100% na vocação. Uhum. Eu não sei se ele passou por esse desafio ou não, mas eu fui cair no canto da sereia. Surgiu oportunidades dentro do mercado de vendas, etc., que me deu dinheiro, mas fora da vocação. Então, o processo de transição, se eu acredito hoje que se eu não tivesse saído do foco, talvez eu tivesse resultados melhores hoje. Eu não me arrependo, não volto para trás, não reclamo disso. Foi aprendizado.
Uhum.
Então, de 2017 para cá, eu decidi não fazer mais nada. Eu só faço treinamento. Eu vivo de treinamento ou morro por treinamento. Entende? Ou eu tenho resultado com treinamento, ou eu morro por treinamento. Então, o processo de transição, se eu não tivesse caído no canto da sereia, eu acho que hoje estaria com um reconhecimento maior. Estou muito feliz com o que eu tenho, sim, com o que eu vivo, e muito grato, mas poderia ser maior o resultado e poderia ser maior o reconhecimento. Então, o processo de transição, eu acho que quando você achar a vocação, talvez você pode até mudar a estratégia dentro da própria vocação, mas não cair no canto da sereia, das oportunidades que surgem ao seu redor. Dentro dessa visão, eu vi muitas pessoas caírem, por exemplo, quando surge o Bitcoin, a história do Bitcoin, não em 2009, que era recente, mas sim, lá, quando pegou volume, como pegou barulho,
uhum,
as pessoas caem no mundo hoje e elas são pegas e saem da vocação ou saem da direção ou da possibilidade real por causa de três forças que movem o mundo. Três forças movem o mundo. A primeira força que move o mundo é a credulidade. Tudo que você acredita demais te domina.
Uhum.
Então, quando aprender o arrasta pra cima, quando as pessoas alugam Porsche, Mercedes, etc., vai lá e fala, ou mostram print de telas de resultado. Cara, eu tô ganhando tanto de dinheiro. E eles te mostram evidências, isso aumenta a sua credulidade.
Prova social, né?
Quanto mais credo você estiver naquilo, maior a sua chance de comprar o produto.
Uhum.
Que não quer dizer que é verdade. Mas vai fazer aquele cara que fez aquilo lá, ele tá usando a força contra você.
Uhum.
E ele vai ficar rico. E é uma estratégia.
Sim.
As pessoas não sabem dessas três forças. Muito raro quem sabe disso. Eu aprendi isso algum tempo atrás e é maravilhoso. Então, credulidade, tudo que você acredita demais te domina. No momento que eu descobri a minha vocação e comecei o trabalho, surgiram cantos de sereias, propostas de pessoas que me trouxeram propostas, meu, impossível não dar certo. Eu acredito nessa pessoa, é idônea, entende? Uhum. Credulidade. Uma outra força que ferra o ser humano, velho. Ferra o ser humano, chama ganância. De tempo em tempo acontece das pessoas ser pega por um... É picado pela ganância. Ó, eu tô aqui agora, no podcast, no MiojoCast. E aí, meu, eu não sou especialista nisso, eu não entendo nada de MiojoCast, mas eu tô vendo o Guilherme ganhar dinheiro. Mano, se o Guilherme tá ganhando, então também dá pra ganhar. E aí eu vou lá, coloco a cara. E vou tentar fazer alguma coisa. Meu, se eu não nasci pra isso, se não é vocação, eu tô sendo picado só pelo desejo de ganhar dinheiro num negócio que eu não vou agregar valor, eu não vou somar na vida das pessoas. É ganância.
Sim.
E todas as vezes que você é picado por ganância, pode te preparar. As leis universais não são como leis nacionais. Se você passar no farol vermelho e não tiver radar, nem um amarelinho ou um verdinho lá, você não vai ser punido.
Uhum, passa batida.
Nas leis universais, todas as vezes que você se comportar com ganância, você vai ser punido. Não tem como fugir disso. E a terceira força que move o ser humano é a força da ignorância. Eu citei o Bitcoin.
Uhum.
Aí arrasta pra cima, tô ganhando dinheiro no Bitcoin, é assim que faz. Será que é? Aí como eu tô tomado pela ganância, eu acredito em você, então a credulidade já me tomou. Eu já estou ganancioso para ganhar o mesmo que você ganha.
Uhum.
E eu ignoro o assunto, eu não estudei sobre esse assunto, eu não dediquei tempo, energia e esforço. As pessoas veem, eu contando a história aqui, hoje eu consigo viver uma vida e etc. Treinador, o cara é coach. Você tem uma noção dos coaches que se formam ou que se formaram, menos de 5% consegue viver de coach. Não é nem ficar rico com coach,
sim,
é viver de coach. E esse 5%, desse 5%, tem um percentual altíssimo que são aqueles salafrários. Aqueles que estão movidos pela ganância e vendendo o que não entrega.
Uhum.
Então, inclusive com propostas indecentes. Mas eles estão usando essa... Eles estão tomados pela força da ganância. Estão tomados pela força da credulidade. E ignoram algumas coisas. E eu e você, ou qualquer ser humano que estiver assistindo esse podcast, pode acreditar. Mas hora menos hora, você é tomado por crença exagerada de alguma coisa. É isso que fazem as pessoas tomarem decisões nos negócios. E às vezes quebram. E elas quebram não é porque elas acreditaram. A crença é uma força que te faz fazer. É bom se você aprender a ser comedido. Se você pegar a terceira força lá, a ignorância. Não ignore. O que eu preciso de saber sobre o MiojoCast ou sobre podcast para conseguir ter êxito nesse mercado? Será que se eu pôr a cara hoje, vai demorar quanto tempo? 6 meses eu tenho resultado imediatista?
Uhum.
Como eu estava falando, é um miojo, em 3 minutos está pronto.
Uhum.
E eu vou poder comer do miojo. Ah, e vai me dar sustância? Vai me dar sustentabilidade? Não, eu preciso de trabalhar esse processo que vai me dar dinheiro daqui 10 anos, vai me dar resultado daqui 10 anos. Você está preparado para viver esse mundo? As pessoas... Ah, o Bitcoin, por exemplo, que muita gente caiu nessa...
Sim.
Que é um negócio que dá dinheiro, é um negócio muito bom, é muito real. Mas você tem que estudar. Você não adianta você cair de gaiato lá que vai dar certo. Você pode até dar sorte. Mas essa sorte vai te trazer ganância. Eu perdi dinheiro com criptomoeda muitas vezes, cara. Porque é um mercado que eu não entendo. Eu sou de humanas. Bitcoin é de exatas. Entende? O cara tem que estudar gráficos.
Uhum.
Tem que fazer... E mesmo assim é especulativo.
Sim.
Lançaram uma moeda um tempo atrás aí. 3 horas da manhã vai ser o lançamento. Eu e os meus meninos lá em casa, ignorante completamente. O dinheiro, tudo, uma reserva que tínhamos lá. Inclusive eu perdi uma grana em 6 segundos. Que bateu, agora vai, pum, caiu.
E derreteu tudo.
Porque eu não tenho. Ignorei o processo, ignorei o assunto. Então essas três forças movem o mundo aí, movem as pessoas. Então, se a gente cuida de. Cuidado com a sua credulidade, cuidado com o que você acredita. Ganância, vai te pegar.
Uhum.
E não ignora os processos, não, meu. Vai estudando de ponta a ponta pra você ter êxito na vida, em qualquer área. Então eu acho que essa. Seria o resumo dessa pergunta que você fez no final aí. 3 forças que movem o mundo.
Muito, muito legal. Você falou sobre coisas que talvez muda o nosso destino, mesmo que a gente não perceba, né? Porque muitas vezes eu caí nesse... Tava lá trabalhando no meu e, pô, tá pingando. Mas tá pingando só o básico, um pouquinho, né? Aí você fala assim, ah, mas fulano ali abriu uma adega lá e tá... Aí pipoca a adega, né? Açaí também. E aí aparecia pra mim, pô, fulano tá ganhando dinheiro lá, vamos lá ver. Vou lá ver e eu quero fazer isso também. Você acha que isso atrapalhou no seu desenvolvimento porque você enxergava isso como uma oportunidade que você via? Porque sempre a gente coloca aquela recompensa. Não, porque isso aqui eu vou me conectar a certas pessoas aqui, isso vai me gerar mais oportunidade. E você tá focado no dinheiro... E você acha que isso atrapalhou no seu legado ali, tudo? Na minha construção é transformar pessoas, mas você acaba indo pro dinheiro. Isso corrompe ali o seu futuro, o seu legado, talvez?
Eu não vou dizer para você que atrapalhou o meu desenvolvimento ou o meu legado, que você falou de duas palavras específicas.
Uhum.
Que eu posso te garantir que atrapalhou o meu resultado dentro da minha vocação. Então, se eu tivesse mantido... Isso também é uma hipótese, né? O meu foco 100% na minha vocação... Talvez eu tivesse resultados melhores na minha vocação.
Uhum.
Eu tive bons resultados, entende? Mas eu poderia ter resultados inúmeras vezes maior, porque o mercado era muito promissor. Hoje, o mercado de coach, vamos falar de coach, por exemplo. Eu fiz master coach, eu posso formar coaches. Inclusive, eu já formei muitos coaches, mas poderia ser centenas de milhares.
Uhum.
E eu fiquei focado em fazer outras coisas. Na época, eu montei empresas, eu fui montar empresas de venda direta, fui dono de indústria de colchão. Perfeito, foi lindo. Mas não era dentro da vocação, entende? Surgiu uma oportunidade e eu saí do foco. Então, não atrapalhou o meu desenvolvimento, não o meu legado.
Uhum.
Porque dentro desse negócio, também eu ajudei muitas pessoas. Eu treinei muitas pessoas. Mas atrapalhou o resultado dentro da minha vocação. Então, qual que é a sua vocação, Isaac? A minha vocação é... Eu sou um ser ajuda. Minha vocação é ajudar a pessoa a sair do estado A para o estado B. Ou seja, estado depressivo, triste, chateado ou com problema... Para um estado melhor. Ah, não, eu tô bem, mas eu quero mais. Então, é ajudar as pessoas fazendo isso. E eu saí dessa vocação por um tempo para obter dinheiro.
Uhum.
Entende? Então, eu não acredito que eu fui corrompido ou que isso corrompe as pessoas. E não atrapalha o desenvolvimento, porque, na verdade, você acaba aprendendo com isso. Entende? Principalmente para quem está em busca de aprendizado. O mercado me ensinou muito. Apanhei que nem condenado e aprendi com o mercado.
Uhum.
Então, hoje, por exemplo, eu não quero sair da minha rota. Eu não quero sair da minha rota. Não nesse momento. Aparece oportunidade, as pessoas me chamam. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, toca o seu barco aí. O que eu sei fazer é isso aqui, ó. Entende? O que eu sei fazer é isso aqui.
Sim.
Agora há pouco tempo eu comprei um açougue. E é um negócio maravilhoso. Eu tenho amigos muito bem sucedidos no açougue. Eu gosto de lidar com carne, mas eu gosto pro meu uso.
Sim.
E aí eu comprei um açougue. A pessoa que ia ser minha parceira nesse açougue não é sócia. Minha parceira para tocar enquanto eu não posso estar lá. Eu ia lá para dar pitacos, ajudar. Visão do empreendedor, ajudar a melhorar a cara. Melhorar o nível, fazer propaganda, etc. Mas a pessoa que estava lá não vai poder ficar. Mano, eu não consigo tocar o meu negócio, que é a minha vocação, e aquele negócio. Não dá para mim agora. Entende? Eu não tenho um parceiro que vai ficar lá. Então, não dá. Então, poderia ficar com a sua, que é uma renda alternativa. Talvez ele não crescesse, ficasse como está lá e dava uma renda. Mas eu não quero isso para minha vida. Então, eu decidi, eu não quero. Fui lá e vendi o açougue, desfiz o negócio. Desfiz. Fiquei quase um mês com o açougue. E quem estava como parceiro fugiu, não pode ficar, então eu não posso ficar. Não dá para mim agora.
É, eu perguntei essa questão do legado do corromper, porque o pessoal perguntou de Gembit aqui, e você acha que talvez isso pode ter sujado ou prejudicado um pouco da sua imagem?
Cara, muito bom essa pergunta. E ela é uma pergunta que já causou muitas dores, tá? Eu falo despreocupado hoje. Eu sempre falei despreocupado, mas já senti muita dor. Porque eu tenho poder de influência. Eu não sou melhor que as pessoas, mas eu fiz muito curso para isso. Então eu tenho poder de influência, sim. Eu sei que a minha fala tem poder. E eu tomei a decisão. Eu fui contratado por essa empresa. Essa empresa me contratou. Eu emiti todas as notas fiscais. Eu tenho notas fiscais de estudo. Bom, eu fui contratado. E essas três forças que eu falei aqui, elas também me pegaram nessa fase, porque eu acreditei. Lá eu encontrei homens de responsabilidade, homens idôneos, homens e mulheres. Pessoas que eram de um nível que elas diziam assim: não, cara, eu falei com Deus. E Deus falou para mim que esse negócio era bom. Entende? E pessoas que eu acreditava. Acreditava, tipo assim, a minha credulidade era muito alta, inclusive pessoas que tinham ministério dentro da igreja. E aí isso fez eu tomar uma decisão. E eu sou ser humano como qualquer um outro, também caí no conto do vigário. Eu talvez estando mais preparado não deveria ter caído, mas eu caí. Eu vi a possibilidade de fazer muito dinheiro. Então eu também fui picado pela ganância. Assim como todas as pessoas que estavam lá. Elas só não admitem, porque talvez o nível de consciência não permite. Mas eu também fui picado pelo bichinho da ganância. Pô, era uma oportunidade de fazer dinheiro. E a terceira força estava lá. Eu, ignorante no segmento. Então o que me diziam de operações. Cara, tem traders
Forex.
fazendo isso, aquilo, outro. Eu nunca vi isso fisicamente, mas me vendiam com uma veemência de pessoas que eu acreditava que me fez vender fumaça. Então eu subi ao palco muitas vezes, inclusive no último evento, 14 de setembro de 2019, fatídico dia, tinha 6 mil pessoas lá. E eu fui o último palestrante do dia, a energia já estava baixa. E eu fui o cara que subiu lá e arregacei com a boca do balão. Durante uma hora eu fui ovacionado em pé, foi lindo, mas eu tava vendendo fumaça.
Eu acho que eu tava lá.
Ah, cara. Então eu sinto muito a dor de ter um poder de influência, ter me equivocado e algumas pessoas, muitas pessoas acreditaram baseado naquilo que eu dizia, porque eu sou influente. Não influente digital. A minha fala tem poder. E eu sei do poder que eu tenho. Então eu me arrependo muito desse quesito, dessa experiência, eu me arrependo. Aprendi muito com ela. Depois dela, surgiram inúmeras outras me convidando para fazer a mesma coisa, por saber do meu poder de influência, por saber do meu poder de fala, e eu me neguei a todas. E eu vou continuar me negando. Hoje o meu crivo de avaliação é muito mais, um nível muito mais alto. Infelizmente, eu caí nessa. E eu não saí no lucro, tá? Eu deixei 187 mil reais lá. Naquela fase, a minha filha ia se casar, e eu tava com o dinheiro para a festa da minha filha. 26 mil reais, eu lembro como se fosse agora. 26 mil reais para festa. 27 mil eu tinha para a festa da minha filha. E um pacote nessa empresa era 26.500. E eu fiz uma proposta para ela: você prefere a festa ou um pacote? Porque se você pegar o pacote, você vai receber 3.500 e alguma coisa que você recebia durante tanto tempo. E eu. A minha filha preferiu o pacote. Eu estraguei o casamento da minha filha, ela não conseguiu casar porque o negócio foi por água abaixo. Demorou um ano para a gente conseguir de novo se levantar. Eu perdi 187 mil reais. Eu vendi uma Pajero, eu vendi um outro carro, coloquei tudo lá dentro e não peguei de volta. Então, eu recebi o dinheiro como treinador, coloquei o meu salário, meu contrato. Não é salário, né? Porque é meu pagamento sobre o contrato, eu recebi. Mas os negócios que eu fiz lá, eu perdi todos. Então, é fatídico. Infelizmente, eu só posso sentir dor e aprendizado com isso, para não fazer de novo. Tem pessoas que me ligaram, bah! Falei, mas você aprendeu o que com essa parada? E infelizmente, eu conheço pessoas que viveram essa experiência e já caíram em outras, tá? Estão
Com
dentro de outras
certeza.
lá. Então, cada um segue a sua vida baseado naquilo que escolhe. Eu aprendi, eu não vou fazer de novo, eu não quero. Ah, é uma alavancagem, mas você tá mordido por três forças aí, irmão: credulidade, ganância e
Ganância.
ignorância. Vai ter retorno. Tô de boa, não quero esse retorno, não. Ah, vai dar dinheiro muito rápido. Vai no seu passo, ganha o seu dinheiro aí que eu vou fazer o meu aqui. O meu mais devagar? Não tem problema. O meu, pelo menos, é certo. Então, da minha concepção, né? Eu respeito o que as pessoas querem fazer. Então, essa experiência que eu tive com essa empresa aí foi essa.
Legal. É, bem explicado aqui o pessoal que tava comentando. O pessoal tá falando aqui, ó. Wesley falou: Gui, pede pro Isaac contar sobre o Tempra. Pessoal gosta, né? É. Pessoal gosta da resenha.
Não, a brincadeira é que eu falo para as pessoas que se você comprar um tempo, dificilmente vai arrumar outro idiota para você vender. Se um momento de loucura faz você comprar, mas para vender é um trabalho. Eu comprei um tempo e fiquei 7 anos com ele. Eu consegui trocar ele por uma geladeira, que o cara foi na Casa Bahia, tirou em 18 pagamentos e me deu uma geladeira em troca do tempo.
Caramba.
Eu falo para as pessoas que o tempo é difícil. Quando eu essa fase de 2005, 2005 para 2006 que eu quebrei, eu aguentei ficar na casa que eu morava lá até 2007. Em 2007 tive que morar de favor de novo na casa dos meus pais. Com 5 filhos numa casa de 2 cômodos. E eu tinha o Tempra. Uhum. E o Tempra quebrou a junta de cabeçote. E eu coloquei o Tempra lá. Ficava meio que na calçada. Meu pai não era garagem, na calçada. Ficou um tempo lá. E depois de um tempo lá quebrado, eu coloquei placa de vende-se. E não vendia, cara, não vendia. Um dia meu pai falou assim, por que você não coloca troca-se também? Eu coloquei vende-se ou troca-se. Ficou um tempão lá, não vendia, não trocava. Meu pai falou assim, ó, você tem que colocar aquela outra lá, vende-se, troca-se ou fica louco, né? Daí meu pai falou, ó, por que você não põe doa-se pra ver, mano? Brincando. Doce. Um dia, no final do dia, eu fui lá e coloquei doa-se, uma placa de doa-se no tempo. Você acredita que no dia seguinte, quando eu acordei, tinha 2 tempos lá, velho? É sério. E no seguro tava escrito assim, ó, quem doa um, doa dois, se vira. Nunca compre um Tempra. Sacanagem, sacanagem. Zoeira.
Eita.
Essa é a história do Tempra. O Tempra me ajudou muito, viu? É, na época que fazíamos as viagens de Mauá pra Sorocaba visitar minha sogra, nessa fase de quebrado aí, uhum, a gente viajava sempre à noite, principalmente em dias de chuva. 2 motivos. Um, que os guardas não estão na rua e não pede documento. Uhum. E chovendo, os pneus que estavam com os arame pra fora não dava tanta faísca.
É, o Tempra é só benefício, pô. Só benefício.
E 5 crianças dentro do Tempra, irmão. É grande, loucura, passoso. Loucura.
Isaac, eu queria que você deixasse alguma uma dica, sugestão pra quem tá iniciando a vida ali, 17 pra 18 anos, que é aquela fase que você tem que decidir sua vida inteira agora, né? Aqui tá esse botão, você decide a sua vida toda, que a pessoa, o jovem ali fica naquela dúvida, o que eu faço agora? Porque tá todo mundo jogando a pressão da minha vida toda agora. Qual que era uma dica que você daria pra esse jovem, pra ele ter um direcionamento?
Eu até disse esses dias no treinamento lá em Campestre, que se eu voltasse no tempo e fosse dar um conselho pro Isaac, aos 18 anos eu diria pro Isaac, seja perito em alguma coisa.
Uhum.
E as pessoas se tornam peritas em fatos ou coisas secundárias, coisas que não trazem resultado. Então, às vezes, a pessoa é perita em assistir Big Brother. Ela é perita numa novela. Ela é perita num jogo que não traz... Porque tem jogos que trazem resultado.
Sim.
Né? Ela não é um campeonato que dá resultado no final, mas ela é perita em alguma coisa que não traz. É perita em falar da vida de alguém. Ela é perita em fazer fofoca. É perita em reclamar. Se eu voltasse no tempo hoje e dizer pro Isaac, pra onde começar? Não importa. O importante é que você comece. Mas decida se tornar perito em alguma coisa. Pro lado que o seu coração... E coração é metaforicamente. O coração só serve pra bombear sangue. Mas a gente fala que o coração é o lado emocional, né? Pro lado que o seu coração pender, provavelmente ali está a sua vocação. Não pelo dinheiro. Uhum. Dinheiro é bom. É muito bom, inclusive. Eu falo muito sobre dinheiro. Inclusive, eu ajudo a vencer crenças sobre dinheiro. Porque a maioria das pessoas que é do meu nicho de relacionamento, que eu convivi, são contra dinheiro. Uhum. E é hipócrita, né? Precisa de dinheiro pra tudo, mas fica falando mal de dinheiro.
Exatamente.
Mas quando você vai começar a carreira, se você não ficar focado... Simon Sinek diz que se você tira os olhos do cifrão, o dinheiro vem pra sua conta. Pro seu bolso. Então, vocação. É difícil de descobrir vocação no começo da vida. É difícil mesmo, é um desafio. Tem gente que já tem. Pá, o cara pegou o fio da meada. Então vai, vai. Entende? Mas se eu voltasse no tempo, fosse dar um conselho pra mim com 18 anos, pra mim eu diria, se torne perito em alguma coisa.
Uhum.
Quanto mais rápido você se tornar perito pro mercado te conhecer, quem é o Guilherme? O Guilherme é o cara do podcast.
Uhum.
O Guilherme, pá, o Guilherme é isso. Ou fulano, quem é você? Você é reconhecido como no mercado? Se a gente tá no mercado, a gente sempre vai ter prateleiras. As melhores marcas, elas sabem que as prateleiras mais importantes ou as gôndolas mais importantes, se tiver divisórias, elas estão sempre na fase, na faixa da 5ª para 6ª gôndola de altura.
Uhum.
Porque está a altura dos olhos. Eu não preciso de abaixar a cabeça para encontrar ou levantar a cabeça para encontrar. Está na altura dos olhos. Cara, se eu perguntar tênis, pode vir inúmeras marcas, mas tem uma que é evidente, não vai sair. Se eu perguntar refrigerante, tem uma que está evidente, não vai sair da sua cabeça.
Sim.
Se eu perguntar... não, Smartphone.
Celular.
Celular. Tem algumas marcas que vão vir à sua cabeça.
Uhum.
Essas pessoas, essas marcas se posicionaram no mercado. Então, porque elas são peritas naquilo que elas fazem. Então, quanto mais rápido você se tornar perito em alguma coisa, mais rápido as pessoas vão te reconhecer como a pessoa que faz aquilo, ou que é aquilo, ou aquilo outro.
É.
Então, esse é o conselho. Tem muitos outros que eu poderia te dar, mas esse talvez seja o mais importante.
O pessoal fala que é o branding pessoal, né? Que é o que as pessoas falam de você quando você sai da sala.
É. Então, quanto mais rápido você pegar esse fio... Tem um outro aprendizado muito importante que eu peguei uma vez. Eu tava tendo a oportunidade de fazer uma formação com Robert Diltz e Steve Gilligan.
Uhum.
Uma formação de PNL com hipnose. E num questionamento que eu fiz para eles é... Os mestres nunca saem do eixo. Porque um dos maiores problemas do ser humano é que a gente é sequestrado emocionalmente ao longo do dia, ao longo da semana. E isso demora muito para você retomar o fio da meada. E eu perguntei para eles, falou, os mestres, as pessoas, vocês, pô, o nível de capacidade que vocês têm, vocês nunca saem do eixo? Tá sempre centrado? Ele falou, não, lê do engano. Os mestres saem do eixo igualzinho qualquer outra pessoa. A diferença entre um mestre e um comum é que a gente tem uma habilidade gigantesca de voltar para o centro. Encontrar o centro novamente. E para isso a gente precisa de flexibilidade. As pessoas são inflexíveis. Quem tá nos assistindo aí, ou vai assistir esse vídeo depois, e tiver a oportunidade de comprar o livro da Dulce Magalhães, que eu já citei aqui hoje, o nome do livro é O Foco Define a Sua Sorte. Lá ela fala sobre pessoas que constroem as suas vidas em estatuetas de bronze, são as imutáveis, aquelas pessoas que são 8 ou 80, e esquece que antes de 8 tem 7 possibilidades, que entre 8 e 80 tem 72, e que pós 80 tem inúmeras possibilidades. Elas constroem as suas estatuetas no bronze, elas são imutáveis, tem que ser assim, pronto, acabou. Se você é muito jovem, tá me assistindo aqui agora e gostaria de um conselho, pô, se torne perito, seja flexível, nem tudo vai dar certo. Flexibilize. Seja como as pessoas que constroem as suas estatuetas no gelo. Elas constroem estatuetas, sim. É uma obra de arte, mas elas sabem que ao anoitecer e ao amanhecer, provavelmente alguma parte daquela estatueta vai ter derretido. E ela vai ter que reformular, vai ter que refazer, ou começar a base do zero. Então, no dia seguinte, ela vai lá e, pô, vou fazer outra estatueta hoje. A vida é assim. E a vida é como uma ponte, né? E a ponte não foi feita para você construir nada nela. A ponte foi feita para você transitar. A vida é transitória.
Uhum.
Então, o conselho para o jovem seria se torne perito, seja flexível. Deixe de essa história de construir suas estatuetas no bronze e construa no gelo, porque no gelo vai derreter, você vai fazer de novo, isso vai trazer evolução. O seu processo evolutivo vai ser muito maior, você vai aprender mais com a vida. E é mais fácil, é uma vida mais leve.
Com certeza. Muito legal. Galera, mandem perguntas aí pra gente concluir aqui com o Isaac.
E já tá acabando, mano?
Já. O Arthur tá falando. Pergunta, por favor, fubá e óculos escuro para a esposa. Tem algum lance aqui, um mistério aqui, hein?
Tem, irmão. Tem. Eu vi os comentários aqui. Tá em choque, Guilherme. Eu mereço. É fácil do fubá. Bom, quando eu me casei com a Miriam, eu vim de uma família muito simples, é muito humilde, como eu disse, algumas pessoas disseram que eu provavelmente ia fornecer só fubá pra minha esposa. Então, na minha família, eu tenho 3 grupos no WhatsApp. Eu tenho fubazinhos.
Uhum.
Que esse fubazinhos eu fiz a princípio, que era fubazinhos, então tá, eu, minha esposa e meus filhos. Mas aí as minhas filhas começaram a namorar e chegaram os genros. Então, coloquei tudo lá no fubazinhos. Um grupo só, fala com a família inteira. Só que, no decorrer dos dias, às vezes eu queria dar um recado pra família, que eu não queria que os genros e as noras ficassem sabendo, porque não era pra eles o recado, era pra família. Então eu criei o fubazinhos original. O original são só eu, a minha esposa e os meus filhos. Não tem genro e não tem nora. E eles foram crescendo, 2 casaram, então agora eu tenho o fubazinhos tradicional, fubazinhos original e o fubazinho moradores. Os moradores é que moram na mesma casa que eu. Então quando eu tenho que dar um recado. E por que eu criei esses grupos? É porque como a pessoa desafiou e disse que a minha esposa ia comer fubá a vida inteira, eu criei esses grupos que eles não me deixam esquecer.
Uhum.
Que eu não posso retroceder, não posso voltar para trás. Eu fui desafiado, foi dito, foi feito profecias negativas e malignas contra mim, contra a minha casa, que nós íamos comer só fubá. E hoje sim, a minha esposa come fubá. Mas quando ela quer, com filé mignon, com contrafilé, no Brasil e fora dele.
Uhum.
Então é um desafio. E aí, o pedido do óculos aí é porque ele já deve ter visto eu contando em algum treinamento, e aí é legal de ficar registrado aqui. Que uma vez eu fui desafiado pela minha esposa, não porque ela quis me desafiar. É um critério dela, E me ajudou muito. Foi nessa fase aí também que me ajudou a lembrar. Essa situação do óculos da minha esposa me ajudou a usar a citação que eu disse aqui do Jim Carrey, de estar sempre me questionando o que eu tenho que fazer para aumentar minha renda. Num dia eu estava em São Paulo, subindo uma das passarelas da Barra Funda para pegar o metrô, se não me falha a memória, e eu vi uma banca de camelô, sem demérito algum. Passei e comprei um óculos de sol para minha esposa de lá, de uma marca, mas de camelô. Cheguei em casa, presenteei a minha esposa, é o que eu podia comprar na época. E a minha esposa agradeceu, ela não foi ingrata, ela foi grata, mas ela me falou: ó, amor, eu agradeço, obrigado pela sua ação, mas eu não vou usar. Quando você puder me dar um óculos de marca de verdade, aí então eu vou usar. Eu não vou usar essas coisas de camelô. Uma, porque eu não acho que a gente tem que ficar comprando coisas falsas. Outra, que pode fazer mal para as minhas vistas e vai ficar mais caro o molho que o peixe, então eu não vou usar. Ela tava muito certa, mas na época eu fiquei: pô, que maldita, mano. Me deu um presente, a mulher me faz um bagulho desse. Que raiva. Só que serviu de estímulo também. Tanto o fubazinho quanto essa história do óculos serviu de estímulo.
Sim.
De eu trabalhar arduamente e me desenvolver para conseguir proporcionar o do bom e do melhor para minha esposa, entendeu? Então, talvez a fala que foi pedida aí é porque fui desafiado. Ela não teve a intenção de me desafiar, mas eu senti como desafio.
Sim.
Mas serviu de estímulo, entende? Isso é transformar o limão em limonada. É você pegar as coisas ruins da vida e transformar, entendeu? Uhum. Deus escolhe as experiências pelas quais você vai passar, mas você escolhe como vai passar por elas.
Com certeza.
Então, talvez seja essa a visão aí. Dois aprendizados aí, tanto do fubá quanto do óculos, foi as experiências que eu tive. E serviu como inspiração.
Sim, muito legal.
Tomara de força para continuar. Hoje, eu encontrei com essa pessoa aí algumas vezes já, depois que ela falou de que eu tinha que comer fubá, né? Na época, teve uma ocasião em 2013, 2014... Não, 2015, eu comprei uma BMW. E na época eu tava muito empolgado, que eu tinha comprado uma 328i, 245 cavalos, turbo twin, né? Um sonho, né?
Nave.
E eu postei algumas fotos da BMW na época. E essa pessoa que tinha me dito que eu ia comer fubá, ela me achou nas redes sociais, em algum lugar, e me parabenizou. E ela veio me contar que ela tinha comprado um carro. Eu não vou citar o carro, porque talvez alguém tenha e sinta como demérito. Não é demérito, mas ela veio me contar que ela tinha comprado um carro também.
Uhum.
E eu, mesmo sabendo do que ela tinha feito, do que ela tinha falado, eu já tinha evoluído. Então, eu não usei como força pra... Você tá vendo, seu trouxa? Uhum, eu consegui. Não, eu falei: ô, cara, parabéns. Que legal. Fico muito feliz em ver as pessoas crescerem. Então, eu sei que ele só entregou o que ele podia na época, o que ele tinha. Quando ele falou de mim, falou que eu ia comer fubá, minha esposa ia comer fubá. Então, eu acho que ele tinha, na verdade, um despeito, porque minha mulher é bonita pra caramba, ele não conseguia uma mulher bonita, eu acho que ele queria levar a mim embora.
Pode ser.
Então, eu preferi levar pra esse lado e me desafiar a evoluir pra ter saído fubá, entendeu?
Com certeza.
Então, fubá só quando quiser, por opção. Serviu de estímulo.
Sim. Muito legal, Dayana Andrade, inspiração, Gustavo aqui.
Obrigado.
Live top demais,
obrigado.
Só aprendizado. Pessoal, gostando bastante.
Obrigado, gratidão.
Zaque, eu queria que você deixasse também uma dica para aquele cara que tá naquele momento: não sei para onde eu vou, tô fazendo uma coisa que eu não gosto, tô trabalhando uma coisa que eu não quero, não tô ganhando dinheiro, ou só estou ganhando dinheiro, mas eu sou super infeliz, não tenho o prazer de ver meus filhos crescerem. É aquele cara que tá ali, naquele, sabe, travado, não sei para onde ir, não sei se eu largo tudo, se eu não largo. O que você falaria para esse cara nesse momento?
Falaria pra ele o seguinte: toda decisão implica numa renúncia. Ficar onde tá te incomodando, doendo, não, ou seja, eu tô talvez ganhando dinheiro, mas eu não tenho tempo pros filhos. É uma renúncia, cara.
Uhum.
Qual é o preço, qual é o custo disso a médio e longo prazo? Pra onde é que você tá indo com essa parada? Então volta no primeiro lá, cara, decisão. As pessoas têm que parar pra decidir. O que é que você quer pra sua vida? É isso que você quer? Hoje, como eu tava dizendo antes da gente começar aqui o nosso podcast, você colocou lá no Instagram, no seu store, Eu aprendo melhor com quem eu admiro. Eu aprendo mais com quem eu admiro.
Sim.
Legal. É muito bom isso. Tava até dizendo isso pra você. A pessoa que tá travada hoje, não sabe o que fazer, talvez o conselho que eu vou dar aqui não vai ajudar ela. Entende? Talvez não. Talvez ela tenha que procurar alguém como aquele que você tava vendo lá. Que pro nicho que você tá procurando, ou pra atuação, aquele cara... Então, conselho pra quem tá perdido aí: decidir o que é que você quer pra sua vida. E se você não consegue decidir, começa a dar uma avaliada pra onde é que o seu coração pende. E lembrar que toda decisão implica numa renúncia. Se eu tô hoje trabalhando, tá me dando 10 mil por mês, 20 mil, 30 mil, 100 mil, não importa o valor, 3 mil. E esse pra mim é um valor maravilhoso, só que eu não vejo os meus filhos. Pra você não importa? Se não importa, toca o barco até você descobrir alguma coisa. Mas se importa, você já tem toda emoção de desconforto, ela é um aviso do seu organismo. Todas as vezes que você tem um desconforto emocional, irmão, tem algum valor seu sendo corrompido. As pessoas só não têm consciência disso. Então, quando eu tô me sentindo mal com alguma coisa, eu tô corrompendo algum valor interno meu. E se eu não faço uma avaliação para descobrir o que é, eu decidi continuar. Tô implicando, tô trazendo alguma renúncia, tô renunciando a quê? Qual área da sua vida que merece fracasso em troca desse salário? Qual área da sua vida merece fracasso? Eu acredito que nenhuma. Mas as pessoas não se dão conta disso. Então, às vezes, para não ouvir a mãe falando, o pai falando, a mulher falando, o marido falando, eu continuo no emprego. Mas doendo, desconfortável. Ah, mas tem que sustentar minha casa. Ok, então, se você tem que sustentar a sua casa e é uma responsabilidade, continue fazendo lá e procurando alternativas. Uhum. As pessoas ficam fazendo uma coisa só e não procuram alternativas. Ah, eu trabalho das 8 às 6. Ok, das 6 à meia-noite você faz o quê? Exatamente. Por que que você não começa a criar uma renda alternativa para ela ficar grande o suficiente para você poder chutar aquele desconforto que você tem?
Tem uma opção, né?
Pô, as pessoas querem fazer uma coisa só. São três coisas que eu aprendi nessa pandemia. Eu já sabia, né? Mas aí acorda pra vida quando você passa pelo susto.
Sim.
Três coisas muito importantes. Você tem que ter posicionamento na internet. Você tem que ter uma segunda fonte de renda. Nunca ter uma renda só.
Uhum.
E terceiro, você tem que ter uma reserva. Aprendizados. Então, uma renda alternativa, por exemplo. O cara tá lascado. Tá lá perdido, fazendo um trampo que não agrega, não traz valor, não traz alegria. Talvez só dê dinheiro. E eu digo pras pessoas o seguinte. Todo negócio que só traz dinheiro é um negócio pobre. Pobre. Se você não sente prazer, tesão, paixão pelo que você tá fazendo, você não tá somando na vida das pessoas, você não volta pra casa com essa sensação de missão cumprida. Não, você volta pra casa com essa sensação de que, pô, ganhei o pão de cada dia hoje, você tá na merda, mano, me perdoa. Então, renda alternativa, pra pensar nas decisões que você tá tomando hoje, vai implicar em quais renúncias a médio e longo prazo. Pô, eu desenhei uma vida pra mim, que eu queria ver os meus filhos crescerem, que eu ia levar eles à escola. Então, tudo que eu fiz ao redor da minha carreira, era negócios que, eu até dizia muito para as pessoas, hoje eu digo muito menos, mas que o meu maior sonho era, quando eu aparecer, ser boa tarde. Então, quando eu der a cara, não é mais bom dia, é boa tarde, entendeu? Porque eu acho que tem algumas pessoas que compartilham do gosto de dormir bastante.
Sim,
eu durmo menos hoje, mas dormi muito mais. E eu fiz essas falas muitas vezes, incitei pessoas a pensar dessa forma muitas vezes. Uhum. Porque eu aprendi também que aquele negócio que quem cedo madruga, Deus ajuda, é mentira. Senão Deus ajuda só quem cedo madruga. E quem trabalha à noite, tá fudido? Porque não acorda cedo. Ele vai dormir cedo.
Só o padeiro não, vai ser beneficiado.
É o contrário. Eu aprendi uma vez que não importa o quanto você dorme, importa o que você faz quando tá acordado.
Exatamente.
Ponto. Então, se você tá implicando em renúncia, eu desenhei que eu queria ver os meus filhos crescerem. Então, tudo que eu tomei de decisões ao meu redor, os negócios que eu fiz, os treinamentos que eu marcava, era posterior a levar os meus filhos na escola. Busquei e levei muitas vezes, incansáveis vezes. É. Entende? Então é o desenho que eu fiz. Tá fazendo uma vida que não tá te trazendo o resultado que você espera, vai continuar até quando? Tem que decidir. Para decidir algumas vezes, tem que parar e ver quais renúncias você tá fazendo, se vale a pena. Entende? O cara tá renunciando ao casamento, pô. Tá ferrando a vida da mulher que ama ou o marido que ama. Mas tá, irmão, você tomou a decisão de casar. E agora você vai renunciar pela carreira? Será que não tem como adequar o negócio, o emprego, se encontrar de um jeito que leva os dois, você consiga se sentir feliz porque você não está corrompendo nenhum valor e o seu relacionamento ou seus filhos ou a sua vida está alinhado. Equilíbrio é um desafio, mas é o que leva as pessoas a ter melhores resultados.
Com certeza. Cara, muito legal. Deixa eu ver se o pessoal está falando alguma. Cantinho da Edna. Autoconhecimento. É isso aí. É o nosso título aqui da nossa live é o autoconhecimento é a chave do sucesso. Acredito muito que a gente precisa antes se autoconhecer. Por mais que a gente fala, pô, Bitcoin tá dando dinheiro, vender carro tá dando dinheiro, fazer isso, mas você fala, pô, mas o que que você gosta de fazer? Você vai lá, se me colocar atrás de um computador pra eu ficar lá o dia inteiro, eu surmo da tela. Eu não aguento. Eu não aguento, cara. Eu preciso andar, eu preciso falar. Então, eu por mais que eu vou ficar lá operando, vai ganhar dinheiro, mas eu não vai pra mim. Então, eu acho que o autoconhecimento, você se conhecer, saber onde você é melhor, eu acho que é a chave.
Suas forças, suas fraquezas. É. Descobrir suas forças, suas fraquezas é muito importante. Muito importante.
Isaac, muito obrigado por participar aqui. A gente queria que você deixasse suas redes sociais pra gente acompanhar mais lá. Você tá no YouTube, tá no
Instagram? Eu tô muito mais no Instagram. Gratidão pela oportunidade de estar aqui. É Isaac com Z, Izaque. Vachols no Instagram. Isaac Vachols no Facebook. que é normalmente a réplica do que posta no Instagram. Uhum. Tem uns vídeos bombando lá no TikTok. TikTok também tá
fazendo como... dancinha lá? Desenrola.
É, tô direto. É. Isaac.Vachols. Eu gravei algumas lives que eu tava muito inspirado lá. Então eu tô gritando. Tem uns vídeos gritando lá no Instagram, que é, no TikTok, que é muito bom, porque... Parece muito haters, né, cara? Aí sim, você responde os haters, eles só ajudam, então...
E o algoritmo é excelente, é
maravilhoso,
muito.
É. Então, TikTok também, Isaac Vachols, Isaac.Vachols. Estamos sempre trazendo alguma novidade lá.
Uh-huh.
É, conteúdo, normalmente eu não sou muito... Não é muito meu perfil. Respeito quem faz, admiro quem faz, mas eu não tenho força pra ficar fazendo gravações idiotas.
Uh-huh.
Ah, do nada, ó, tô indo no banheiro fazer cocô. Não é minha praia, entendeu? Uh-huh. Se eu não tiver um conteúdo pra entregar, eu prefiro não aparecer.
Sim.
Então eu normalmente trago algum conteúdo lá que ajude em alguma coisa para algumas pessoas. Tem muitos feedbacks lá, de depoimentos de pessoas que tiveram muitos ganhos com alguns conteúdos doados lá. Tô fazendo agora um roteiro de lives, que eu até dei uma pausa essa semana, mas tô fazendo um roteiro de live chamado Direito de Ser Rico.
Legal.
Para ajudar as pessoas a romper os padrões aí da pobreza. Inclusive tô rolando uma mentoria. Hoje era o dia da minha mentoria.
Olha, só atrapalhamos
você. Não atrapalha não, é bem-vindo. Mas eu marquei o compromisso com você.
Uhum.
E a mentoria para hoje também, às quintas-feiras. E eu tive que pedir para o meu grupo lá, para os meus mentorados, a segurarem o rojão para quinta-feira que vem. Então, tem uma mentoria para ajudar as pessoas. Direito de Ser Rico. Né? E a mentoria é GP 1x1.
Uhum.
É, gerando prosperidade de uma década em um ano.
Legal.
Para ajudar as pessoas, mas é muito mais conceitual. Tá? Não é ó, investe em Bitcoin, ou investe em ações. Não. É tirar a pessoa do... Rasgar o verbo.
Sim.
Manja o véu do verbo.
Uhum.
A pessoa acordar pra vida. Então, Isaac Vachols ou Isaac.Vachols. Vachols é V-A-C-H-O-L-Z. Vachols, Vachols.
E você tem um projeto futuro, assim, que já tá pra sair alguma coisa?
Não.
Mentoria mais...
Não, tô caminhando nessa aqui. Na verdade, até essa mentoria pode ser que aconteça de ser uma das minhas últimas mentorias.
Uhum.
É, online. Meu trabalho é muito mais off e eu trabalho muito mais em company. É o meu, minha maior força. Então, falando de força, de conhecimento, eu ajudo muitas pessoas, atendo no individual, mas a minha maior força é em company. As empresas me contratam para treinar suas equipes. É o que eu mais faço e é o que é a minha maior força.
E para essa mentoria, tá aberta ainda ou já era?
Não, essa aqui já fechada. Essa aqui tá fazendo. É, quem fez, fez. Quem não fez, tá fora.
Zac, muito obrigado por participar com a gente aqui. Acho muito legal. É um conhecimento assim que eu aprendi, eu sempre falo isso, se a galera não pegou, eu aprendi muito e eu bora aplicar amanhã já.
Boa,
então
boa.
Muito obrigado por participar aqui com a gente e vai ficar aí registrado.
Gratidão.
Sua
Deus
presença.
Vos abençoe e a vida de todo mundo que tá nos assistindo aí. Valeu.
Galera, você acompanha a gente até aqui, não se esqueça de deixar seu like, que isso ajuda muito a gente a entender, o YouTube começa a entender, pô, o menino lá faz um trabalho legal, o pessoal tá dando like, então precisa do seu like também, e compartilha essa live, esse vídeo com alguém, fala, pô, ó, o Isaac foi lá, se você não conhece, eu não conheci esse cara, olha que legal, os coaches não são isso aí que você tá pensando, olha, o Isaac é um cara diferente, então encaminha esse vídeo lá, que vai ajudar a gente também. E muito obrigado, estamos aqui toda terça e quinta. Hoje é quinta?
Quinta.
Hoje é quinta, terça. Tô meio perdido. Terça que vem estaremos aqui de novo às 19 horas, então acompanha a gente aí. Tamo junto, mete marcha no foguete e é nóis. Falou!